Bem-vindos alguns advogados. Cumprimento o doutor Edmar Morim, cumprimentando a todos os advogados presentes. Sejam bem-vindos à nossa casa. Em nome de Deus, já tendo número suficiente, declaro aberto essa sessão ordinária do dia 2/9/2021. Convido o nobre secretário Edir Assis Chegou, que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás. Poder Legislativo. Câmara Municipal de Formosa. Ata número 31/2021, da sessão ordinária do dia 1/9/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 9h19 do dia 1º de setembro de 2021. No plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, aberto os trabalhos, com a presença dos vereadores. Cinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente. Roberta Brito Fungueto, vice-presidente. O Hélio Antônio da Silva. O Hélio de Darcy Chegou, primeiro secretário. Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária. Felipe Viralins Lacerda, terceiro secretário. Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio. Edmundo Nunes Dourado, Mundim. Elton de Paiva, Conde Paiva. Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda. Hermes Ferreira da Costa. Israel de Assis Alves, Índio de Assis. João Batista Cordeiro Mororo Júnior. Joelson Roberto Vaz Santiago. Joelson Trovão. Jussier Batista do Nascimento, Cie do Sacolão. Luciano Martins de Araújo. Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo. Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider. Simone Dias Ribeiro de Melo. E Valdson José da Silva. Expediente. A ata da sessão anterior, 12/8/2021, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Substitutivo. Número 2/2021. De autoria do vereador Joelson Trovão, que institui a Frente Parlamentar da Família e de Proteção à Vida no município de Formosa, Goiás. PL 56/2021, de autoria da vereadora Cátia Rodrigues, que dispõe sobre o programa Adote um Animal. PL 141/2021, do vereador Luciano Martins, que dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Formosa e da outras providências. E PL 142/2021, do vereador professor Schneider, que reconhece a festa do Divino Espírito Santo, Folia da Cidade e Folia da Roça, como patrimônio histórico e cultural imaterial do município de Formosa, Goiás e da outras providências. Emendas. As seguintes emendas foram retiradas a pedido do vereador Mundim. Emenda de autoria da vereadora Cátia Rodrigues, modificada número 1/2021, que modifica os dispositivos do projeto de resolução número 14/2021, de 18/5/2021, que dispõe sobre o programa Adote uma Caneca, e modificativa número 4/2021, que modifica os dispositivos do projeto de lei ordinária número 54/2021, de 1º de junho de 2021, que institui o Junho Violeta, no município de Formosa, Goiás. Emendas de autoria do vereador subtenente Clésio, supressiva, número 40/2021, que suprime o artigo 4º do projeto de resolução número 12/2021, de 12/5/2021, que institui, no âmbito da Câmara Municipal de Formosa, honraria Policial Militar Destaque do Ano e honraria Polícia Civil Destaque do Ano e a honraria Bombeiro Militar Destaque do Ano e número que modifica a emenda do projeto de lei ordinária número 111/2021 de 9/5/2021, que dispõe sobre a criação do programa de incentivo ao planejamento familiar e à saúde da mulher e outras providências. Emendas de autoria do vereador João Batista, supressiva número 29/2021, que suprime os artigos 3º, 4º, 5º e 19 do projeto de lei ordinária número 101/2021 e de 3 de agosto de 2021, que dispõe sobre o programa Adote um Campo ou um Parquinho em nosso município. Modificativa número 35/2021, que modifica os dispositivos do projeto de resolução número 11/2021 de 18/5/2021, que cria comissão especial para o acompanhamento das ações de prevenção, controle e enfrentamento adotado pelo poder público relacionados ao combate do novo coronavírus, Covid-19, no município de Formosa. Modificativa número 37/2021, que modifica o dispositivo do projeto de lei ordinária número 95/2021, de 12 de maio de 2021, que dispõe sobre a criação do programa Adote o Seu Quarteirão, para incentivar a participação de moradores em conjunto com a Rede Municipal de Saúde no combate ao vetor da dengue, infestação de escorpiões e outros problemas relevantes de saúde em nosso município, e modificativo número 45/2021, que modifica dispositivo do projeto de lei ordinária número 109/2021, de 3 de agosto de 2021. Que dispõe sobre o programa Adote um Campo e ou um Parquinho no município de Formosa. Emenda de autoria do vereador Jorge Trovão, modificativa número 39/2021, que modifica os dispositivos do projeto de lei ordinária número 99/2021, de 12 de maio de 2021. Emenda de autoria do vereador Marquinhos Araújo, modificativa número 43/2021, que modifica o dispositivo do projeto de lei número 97/2021, de 13 de maio de 2021, que denomina de praça vereador Manuel Alves de Souza, a praça localizada na rua Olímpia Espíndola, esquina com a avenida Posto Agropecuário e Avenida Circular Setor Ferroviário. Emenda de autoria da vereadora Simone Ribeiro, modificativa número 31/2021, que suprime o artigo 6º do projeto de lei ordinária número 66/2021, de 10 de junho de 2021, que dispõe sobre a política municipal de incentivo à educação socioemocional. Emendas de autoria do vereador Valdo José, modificativa número 32/2021. Modifica a emenda do projeto de lei ordinária número 8/2021, de 9 de junho de 2021, que dispõe sobre a instituição da semana de cuidado com a escola e da outras providências. Modificativa número 33/2021, que modifica os dispositivos do projeto de lei ordinária número 85/2021, de 29 de abril de 2021. Fica instituído o mês municipal Dezembro Verde, dedicado à sensibilização e conscientização ao não abandono de animais. Modificativa número 34/2021, que modifica o dispositivo do projeto de lei ordinária número 96/2021, de 12 de maio de 2021, que dispõe sobre a instituição da Semana do Turismo no âmbito do município de Formosa. E aditiva número 38/2021, que adiciona parágrafo único ao artigo 3º do projeto de lei ordinária número 96/2021, de 12 de maio de 2021, que dispõe sobre a instituição da Semana do Turismo no âmbito do município de Formosa. Emenda de autoria do vereador Wellington se chegou, modificativa número 41/2021, que modifica o dispositivo do projeto de lei ordinária número 53/2021, de 12 de maio de 2021. Indicações número 1858 e 1959/2021, de autoria do vereador Nema. Número 256, 257, 258/2021, do vereador subtenente Clésio e Valso José. Número 1418, 1441 e 1458/2021, do vereador Mundim. Número 1695, 1937, 1938/2021, do vereador Conde Paiva. Número 1834/2021, da vereadora delegada Fernanda. Número 1879, 1886, 1887/2021, do vereador Felipe Vilarins. Número 1922, 1923, 1924/2021, do vereador Hermes Costa. Número 1904, 1905, 1906/2021, do vereador Índio de Assis. Número 1490, 1621, 1622/2021, do vereador João Batista. Número 1376, 1377 e 243/2021, do vereador Joel Trovão. Número 923 e 924/2021, do vereador Ciedo Sacolão. Número 91, 92, 93/2021, do vereador Luziano Martins. Número 2001, 2002 e 2103/2021, do vereador Marquinhos Araújo. Número 1792, última forma, 1972, 1973, 1974/2021, da vereadora Roberta Brito. Número 535/2021, do vereador professor Schneider. Número 387, 388, 389/2021, da vereadora Simone Ribeiro. Número 20, 28, 20, 29 e 2030/2021, do vereador Valso José. Número 687, 688 e 681/2021, do vereador Hélio Deraci Chegou. A indicação número 2003/2021, da vereadora Cátia Rodrigues foi retirada a pedido da autora. Matérias em discussão e votação, únicas. Moções de congratulação, foi aprovada por 16 votos favoráveis e 2 abstenções. Vereadora, delegada Fernanda e João Batista. A moção número 47/2021, de autoria da mesa diretora, a ser enviada ao senhor doutor Marcelo Amu Opa, em reconhecimento pelos serviços prestados à Câmara Municipal de Formosa e à comunidade formosense. A moção número 46/2021, do vereador Nema, a ser enviada aos senhores tenente-coronel QOC Douglas Castilho de Queiroz, Major QOC Bruno Alves Ferreira e Capitão QOC Eliton Ataí Dornelas, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense, foi aprovada por 18 votos favoráveis. Número 63/2021, da vereadora delegada Fernanda, a ser enviada aos senhores, aos servidores da Central de Flagrantes da 11ª Delegacia Regional de Polícia, DRP, Adriana Lima Camilo, Alexandre Nascimento Silva, Alisson Lima Cunha, Amauri Araújo Salles, Ana Paula Moreira Santos Silva, Bruno Ramos Mendes, Edmara Bezerra da Silva, Elane dos Santos Lima, Elmo Lopes Pinheiro, Fúvia Karina Mendes, Pedrosa Samuel, Janine Regina de Abreu, Kenny Patrick de Melo Falcão, Leonardo Romão, Márcio Teodoro da Silva, Marília Zeller Buzon, Patrícia Rodrigues Vieira de Souza, Roniel Alves da Silva Santos e Vanderlande Jesus Brito, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense, foi aprovada por 15 votos favoráveis e 3 ausências. Vereadores Joel Trovão, Roberta Brito e professor Schneider. Foram aprovados por 14 votos e 4 ausências. Vereadores Cátia Rodrigues, Felipe Vilarins, Araújo e Welida se chegou. As moções de autoria do vereador Valdo José, número 64/2021, a ser enviada ao senhor Jorge Augusto da Silva, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. E número 65/2021, do vereador Valdo José, a ser enviada ao senhor Hugo de Carvalho Sobrinho, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. A vereadora Roberta Brito assumiu a presidência durante a discussão da moção de congratulação número 46/2021, para que o vereador Nema defendesse a propositura. Esteve presente na sessão o senhor Cleberson Roberto Silva, vice-presidente da subseção da OAB de Formosa. Foi concedida a palavra aos homenageados para agradecerem as homenagens recebidas. Moções de pesar. Foi aprovada por 12 votos favoráveis e 6 ausências. Vereadoras Cátia Rodrigues, delegada Fernanda, Felipe Vilarins, Hermes Costa, Joel Trovão e Marquinhos Araújo. A moção número 48/2021, de autoria dos vereadores Welida se chegou e Luciano Martins, a ser enviada à família enlutada do senhor Célio Arcanjo de Oliveira, mais conhecido como Célio Poeta. Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei complementar oriundo do Executivo. Foi aprovado por 18 votos favoráveis o PLC 27/2021, que altera e acrescenta dispositivos legais à lei complementar número 011/2012, de 18 de dezembro de 2012, que estabelece o Estatuto da Guarda Municipal de Formosa, na forma que especifica, e dá outras providências, na forma que especifica. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projetos oriundo de lei ordinária, oriundo do Executivo. Foi aprovado por 17 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Mundim. O PL número 20/2021, que autoriza alienação de bens imóveis do município de Formosa, Goiás. Adiante, identificados, e dá outras providências. Projetos de lei ordinária, oriundos do Legislativo. Foram aprovados por 17 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Mundim. Os projetos de autoria da vereadora Cátia Rodrigues, PL 82/2021, que dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres e meninas não possam assumir cargos públicos no município de Formosa, Goiás, e dá outras providências. E PL 84/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacina no ato da matrícula para os alunos da rede de ensino do município de Formosa, Goiás, e dá outras providências. Tema livre, às 12h48. Oradores inscritos, vereadores, subtenente Clésio, Ciedo Sacolão, Roberta Brito, Conde Paiva, Cátia Rodrigues e Marquinhos Araújo. Explicação pessoal, às 13h07. Oradores inscritos, vereadores, Conde Paiva, Simone Ribeiro, Valdo José e o Hélio de Daci chegou. áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 31/2021, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 13h17, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 2 de setembro de 2021, no mesmo local e horário. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Obrigado, vereador. Ata em discussão. Ata aprovada. Agora sim eu quero cumprimentar os nossos amigos membros da subseção aqui da Ordem dos Advogados de Formosa, da OAB de Formosa, presidente Dr. Marco Aurélio, vice-presidente Clebson Roberto, secretário-geral Eduardo de Souza, secretário-geral adjunto Edmar Morim. Sejam bem-vindos todos e sintam-se à vontade em nossa casa. Peço ao secretário que dê continuidade à nossa pauta, à ordem do dia. Tem também o doutor Lelson. É isso. Obrigado, doutor, pela presença. Temos uma moção aqui, né? Vamos virar então a página aqui. Vamos fazer então a moção nesse momento. Vereador Valdo, isso é isso? Vamos inverter a pauta então, fazer a moção, até para dispensar os nossos homenageados. Pode ser que tenha alguma atividade. Pode ser, vereadores? Não tendo nenhuma objeção, então, peço ao vereador Hélio que faça a leitura da moção.
Moção. Vereador Valdo José. Moção de congratulação número 66/2021. A sendo encaminhada à senhora Silvânia Moreira do Vale Viana, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.
Em discussão.
Gostaria de pedir ao vereador Moelho de Iraci para ler a justificativa para a gente, por favor.
Ok, vereador, com muita honra. Biografia: Silvânia Moreira do Vale Viana. Psicopedagoga: Silvânia Moreira do Vale Viana. Residente no Projeto Bela Vista. Nasceu em 2 de fevereiro de 1973, em Unaí, Minas Gerais. A primeira das 5 filhas do senhor, Juvenil Vale e Dona Elza Silva. Uma família fincada às suas raízes na fé cristã. Casada com Adauri Viana, com quem tem 2 filhos, Marcos Viana e Adauri Júnior, e a neta Luana Viana. Graduada em Pedagogia e Letras pela Universidade Estadual de Goiás, UEG. Especialista em algumas áreas como Língua Espanhola, Orientação Escolar, Psicopedagoga Institucional e Clínica. Pós-graduada em Psicopedagogia, com ênfase em Ensino Especial e Educação Inclusiva e outras. Por onde trilha caminhos acadêmicos que lhe possibilitam significativas realizações como pesquisadora e publicações em periódicos. Compromisso assumido e determinante como professora na rede particular e pública das línguas portuguesa, inglesa, espanhola, libras e braille, nos segmentos educação infantil, alfabetização, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e no universitário, coordenação de estágios nas pós-graduações de psicopedagogia e orientação de trabalhos e conclusão de cursos. E atualmente, contribuinte nas pesquisas científicas metodológicas da educação inclusiva na perspectiva da promoção do desenvolvimento da capacidade de criação, de observação, de reflexão e cooperatividade de decisão e doação na honrosa carreira psicopedagógica. Nos atendimentos a estudantes portadores de diversas especialidades, nas faixas etárias de crianças, adolescentes, jovens e adultos.
Obrigado, vereador Hélio. Bom dia, povo de Formosa. Bom dia, presidente, mesa, nobres pares dessa casa. Bom dia a todos os convidados, aqueles que estão no nosso plenário hoje. Pastor Jota Lima, está ali. Doutor Leonson, meus demais. Meu filho também se encontra aqui hoje. E nesse momento é muito honroso para mim, mais uma vez, reconhecer o trabalho de um profissional da educação e hoje reconhecendo a professora Silvânia Moreira, do Vale Viana, psicopedagoga lotada no SEMAI, onde desempenha um trabalho excepcional, principalmente atendendo os alunos com dificuldade de aprendizagem. Para quem não conhece, o psicopedagogo, ele estuda o desenvolvimento humano e, em especial, a sua relação com a aprendizagem. E esse trabalho possibilita que a criança ela consiga assimilar e desenvolver habilidades essenciais para o seu processo de aprendizagem. E esse estudo ele é focado principalmente na habilidade do aluno e não somente na sua dificuldade. Porque o objetivo é mostrar que toda criança ela é capaz de aprender dentro do seu tempo, dentro do seu processo de aprendizagem. Então, professora Silvana, eu fico muito honrado pelo trabalho que a senhora tem feito ali no SEMAI, fazendo a diferença na vida de muitos alunos, principalmente aqueles com dificuldade de aprendizagem. Como diz nosso mestre Paulo Freire, a educação ela é um ato de amor, por isso é um ato de coragem. Então, gratidão, obrigado por toda a coragem que a senhora tem dispensado no dia a dia, nos atendimentos àquelas crianças ali no SEMAI. Um grande abraço e, diante do exposto, gostaria que os pares dessa casa aprovassem essa moção. Muito obrigado a todos.
Senhor presidente.
Vereadora Cátia.
Cumprimentar o público presente, guarda municipal, sempre ativa aqui, atuante, acompanhando os trabalhos, acompanhando também aí a finalização hoje, né, da votação da PL, que muito garantiu a eles os direitos, e a gente fica feliz e grato com a presença de vocês aqui. Quero cumprimentar também os diretores da OAB, que estão aqui nesta manhã, em nome do nosso presidente, doutor Marco Aurélio, e cumprimentar pastor Jota Lima, que foi meu companheiro de rádio ali na 91. Nós fazíamos uma dobradinha ali à noite na programação evangelística e me honrava muito ali. Quero dizer, professor Waldson, mais uma vez, da minha alegria e da minha satisfação em poder... Não é nem votar, né, gente? Porque votar uma moção desse tipo é apenas uma concordância e uma homologação do que já é, que é um reconhecimento da atividade educacional. De igual modo, nós fizemos ontem com os educadores que aqui estiveram presentes, mas hoje de uma maneira muito especial, por se tratar de uma educadora do SEMAI, que é um local onde eu tenho muito amor, muito carinho, muito respeito por todos que trabalham ali. E aqui eu quero também mandar um grande abraço para a coordenadora, a Grazi, que brilhantemente conduz ali o SEMAI. Nós temos feito muitas tratativas para melhorar ali as condições do atendimento e também temos batalhado atrás de emendas, né? A gente viaja mesmo atrás de emendas, vai em Brasília, vai em Goiânia e já conquistamos aí R$1,5 milhão para a construção do SEMAI. Então, professora, nesta manhã, para mim é uma honra muito grande, viu? Te homenagear e dizer que nós temos muito orgulho do seu trabalho e do trabalho de todos os profissionais ali do SEMAI, que é um lugar onde nós queremos crescer tanto fisicamente quanto no atendimento. Mas, da forma que foi entregada a vocês ali, vocês se dão ao máximo. Então, para mim, hoje é muito honroso fazer parte dessa moção e quero parabenizar mais uma vez a você, vereador Waldson. Já adianto o meu voto que é sim, com muita alegria.
Senhor presidente.
Vereador Clésio.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos pares. Bom dia, o pastor Jota Lima, suplente de vereador. Bom dia, doutor Marco Aurélio, Eduardo, doutor Didi, eu posso chamar assim doutor Didi, né? Doutor Edmar, doutor Léo, e toda a guarda municipal que se encontra aqui no aguardo da votação da terceira fase do projeto aí que beneficia a guarda municipal. E já vou adiantar meu voto. Meu voto é sim, viu, pessoal? E quero parabenizar o vereador Waldson, né, sempre homenageando a educação, né, profissional da educação, que é onde nós sai de casa e passa por ali, né? Então, quero parabenizar mais uma vez, parabenizar a Silvânia, minha conterrânea de Unaí, Minas Gerais, cidade boa. Não melhor do que aqui, aqui é bem melhor, viu? Mas, parabéns, Waldson, e vou antecipar meu voto, igual a vereadora Cátia disse, sem dúvida, meu voto vai ser sim, viu, Waldson?
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Índio.
Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente da ordem, né, o doutor Marco Aurélio, o vice-presidente doutor Clebson, doutor Leôncio Rodrigues, doutor Edmar Morim, secretário-geral adjunto, doutor Eduardo Souza, secretário-geral. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Cumprimentar aos guardas municipais, a todos os funcionários aqui da casa e parabenizar você mais uma vez, vereador Waldson. Realmente, todas as moções que você traz aqui são muito assertivas, né? Então, tendo esse reconhecimento aí da educação, que é muito importante, igual ontem nós já frisamos também, quero só lhe parabenizar mais uma vez. Obrigado.
Discussão não tendo, eu não tendo mais discussão, como de costume, então vamos, por aclamação, então, eu declaro, então, aprovada a moção do novo vereador Waldson. Nesse momento, não tem mais moção não, né, vereador? A pedido do vereador, tem 2 minutos para a senhora Silvana expor aí agradecimentos aí à moção.
Bom dia a todos, bom dia Nema, Waldson, eu mando o meu abraço, desculpa gente, a falta de experiência, né? Trago o meu abraço da nossa coordenadora Grazi, ela gostaria muito de estar aqui hoje também, mas por motivos de saúde não pôde estar presente. Um abraço a todos vocês. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui. Eu disse isso uma vez até para o Tiago, filho do vereador Waldson, que minha vida é um eterno laboratório. E nesse laboratório eu sei que todos os dias eu tenho algo a desenvolver, a ser transformado, tanto no meu profissional como na minha vida pessoal. E lá no SEMAI, trabalhando com crianças especiais, crianças que possuem dificuldades e possuem grandes habilidades. Um dia Deus me deu a oportunidade de receber o Tiago. Tiago, uma de nossas crianças encaminhadas para o SEMAI com possibilidade de altas habilidades. E nós caminhamos uma trajetória juntos, mais ou menos uns 8 meses, em atendimentos de videoconferência devido à pandemia. E foi mágico essa minha experiência, porque eu achei que eu teria de avaliar uma criança onde eu teria de ensinar tantas coisas para ele. E eu aprendi. Aprendi muito com ele. E nessa manhã, quem deveria receber essa homenagem que os senhores gentilmente me convidou para receber, éramos todos nós do SEMAI. Nós somos uma grande equipe, graças a Deus, composta por neurologista, composta por fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicopedagogos, deixa eu me lembrar aqui que nós somos, temos mais, fono, físio, psicólogas, enfim, trabalhamos lá com o coração, com a alma. Temos uma equipe que nos atende desde a portaria. Se vocês chegarem lá, tiverem oportunidade de ir, como muitos de vocês aqui já tiveram, já vão saber que todos ali trabalham com muita alegria, com muito amor. E nós fazemos esse trabalho porque sabemos que cada um de nós que lá se encontra foi escolhido por Deus para fazer a diferença na vida de nossas crianças, que muitas vezes são menos favorecidas. E nessa manhã, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês e convidá-los a fazer parte daquele trabalho que a gente desenvolve ali no SEMAI. Precisamos de mais de vocês, vereadores. Precisamos de mais da presença mais assídua ali, porque sabemos da importância do trabalho de vocês para a nossa cidade e da aprovação do trabalho de vocês. Vão lá, visitem mais. As portas lá estão abertas. Estamos em novo endereço agora, próximo ao Luciano Chaves, onde era o antigo CCIE. E eu quero agradecer e convidar o Tiago aqui, porque ele também quer dar uma palavrinha, tá, Valdir? Só um pouquinho. É um minutinho. Tiago, eu só quero te dizer uma coisa aqui nessa plenária. Nesse laboratório que um dia o Senhor me deu a oportunidade de encontrar você, Tiago, eu tirei alguns resíduos ruins na minha formação. E se eu fazia com responsabilidade, o dia que eu descobri as altas habilidades desse rapazinho aqui, eu sou melhor ainda. E ele me ensinou que as nossas limitações estão em nós mesmos, em nossos corações. Viu, meu amor? Quando a gente acredita naquilo que a gente pode, e a gente acredita nos profissionais que estão conosco, as coisas são transformadas em nossas vidas, porque nós somos os autores da nossa história. Né, Tiago? Parabéns, viu? E eu vou ser a psicopedagoga dele, por onde ele for, por toda a vida dele, se ele quiser, porque isso é o meu compromisso. Obrigada a todos, tenham um bom dia.
Obrigada, Silvana. Tiago, vai falar alguma coisa? Dá um bom dia aí, Tiago, pro pessoal.
Eu queria agradecer por essa linda psicopedagoga que me atendeu e fez um ótimo trabalho nisso. Hoje, graças a ela, estou no 6º ano, pulei 2 séries e estou muito grato.
Lindo!
Bom.
Não precisa nem falar de que ele é filho, né, gente?
Futuro vereador, esse menino. Parabéns, eu quero parabenizar a Silvana pela sua... Acho que só tem essa moção. Parabéns. Obrigada. Pelo trabalho seu e do SEMAI. Leva um abraço da Câmara para todos lá, tá certo? Diz que a gente admira muito o trabalho de lá.
Muito tá obrigada.
O Valdo agora vai entregar o certificado para você. Suspendemos aqui 2 minutos, dá tempo. Retornando então aos trabalhos, eu peço de novo permissão ao plenário para invertermos a pauta, darmos continuidade aqui aos projetos. Tem um projeto de primeira e que envolve os nossos colegas advogados e terceira fase, que é o dos guardas. Podemos dar continuidade? Tem algum problema? Invertido. Obrigado. Peço ao vereador, então, ele que faça a leitura dos projetos. Obrigado.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Projetos. Em primeira fase, discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereadora Cátia Rodrigues. Projeto de lei ordinária número 102/2021. Institui o exercício da advocacia como atividade essencial no município de Formosa, Goiás, durante a vigência de estado de calamidade pública e estado de emergência.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Vereadora Cátia.
Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos os presentes, o público que nos assiste e todos aqueles que acompanham esta sessão ordinária. Senhor presidente, nobres vereadores, mesa diretora, é com muita alegria, com muita satisfação que eu apresento esse projeto de lei pela essencialidade do exercício da advocacia. E eu quero aqui dizer que isso fala de representatividade. E representatividade, senhores, não é apenas um título. Representatividade, ela é mais do que dizer que representa. Ela é ação. De igual forma, quando eu digo que fui eleita pela primeira infância e vou atrás de recursos para construir escolas, para construir creches, para a construção do SEMAI, isso diz representatividade. Quando estou aqui enquanto mulher e coloco projetos aqui para votação nessa casa de lei e não foram um e nem dois projetos em defesa das mulheres, isso fala de representatividade. E ontem nós aprovamos aqui em última fase de votação e discussão o projeto que proíbe que agressores de mulheres e meninas assumam cargos públicos no município de Formosa. Quando estou aqui enquanto mãe, apresento projetos onde defendo a integridade física, psicológica e a segurança alimentar e a segurança em saúde das nossas crianças, como o projeto que foi apresentado ontem também, em terceira votação, que essa casa, junto comigo, aprovou a exigência do cartão de vacina no ato da matrícula para uma segurança para as nossas crianças, para as nossas famílias. E vou além. Quando nós aqui estamos representando várias categorias, como esse parlamento aqui, representa o esporte, representa a saúde, representa os distritos, representa a construção civil, representantes da zona rural e tantos outros. Nós o fazemos porque nós não queremos apenas o título de representante de categorias ou de determinadas classes da sociedade. Nós o fazemos para devolver a todos que a nós confiaram esse mandato, a confiança e entregar a eles o que nós viemos para fazer, que é buscar soluções para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Nesse intento, quero também parabenizar aqui a iniciativa da vereadora Roberta, que ontem falou sobre a Escola do Legislativo, um projeto que não foi colocado na Câmara por ela, mas que ela abraçou, entendendo que a Escola do Legislativo é importante para trazer a sociedade para dentro da Câmara, para conhecer o funcionamento da Câmara. E eu quero dizer que não ficamos apenas nisso. Enquanto representante, presidente da Comissão de Cultura dessa casa, nós estamos apoiando ali os projetos do Museu Couros, muito bem representado aqui pelo Dr. Edmar. E também nós buscamos uma data que era a última do FIC itinerante para a nossa cidade, enquanto não estava tendo secretário de Turismo e Cultura aqui na cidade. Tudo isso, minha gente, não é sentado, não. É correndo atrás, é batalhando, é buscando, é saindo das nossas casas, é deixando a convivência com as nossas famílias, com nossos filhos, com nossos esposos, para ir buscar soluções e recursos para o nosso município. E eu quero também aqui, nessa primeira fase de discussão e votação, da essencialidade do exercício da advocacia, que essa primeira fase nós votamos, para que todos entendam, nós votamos a constitucionalidade do projeto. Nós ainda não entramos no debate da aplicabilidade do projeto para a sociedade, apenas a legalidade e a constitucionalidade. E, no tocante, a constitucionalidade, a legalidade do presente projeto, que garante o exercício da advocacia, mesmo em tempos tenebrosos como que nós vivemos, e nós batalhamos muito para que a advocacia formosense permanecesse de portas abertas, enquanto todo o comércio fechou. Por entender, primeiro, que é uma garantia constitucional, quando o artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado ele é indispensável. E se a própria Constituição Federal diz da indispensabilidade do advogado para que haja justiça, nós também, nesta casa, entendemos que é uma atividade essencial e é para isso que nós vamos aqui, nessa primeira fase, dizer que o artigo 2º da Lei Federal 8906 do Estatuto da Advocacia também prevê a importância do advogado perante a sociedade e a sua função social, que diz o seguinte, artigo 2º do Estatuto, o advogado é indispensável à administração da justiça. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Então, por isso, minha gente, eu quero pedir a todas as vossas excelências que nessa primeira fase de discussão e votação, votem para que nós possamos passar adiante esse projeto, onde torna possível, onde torna fundamental a aplicação da justiça, a aplicação do direito nessa casa. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado. Continua a discussão.
Senhor presidente.
Hermes.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas. Bom dia, público presente. Público que nos assiste. Eu quero parabenizar aqui mais uma vez a vereadora Kátia por esse projeto. E quero reafirmar aqui, vereadora Kátia e vereadores, que nós, como representando o povo, sabemos muito bem que, infelizmente, por desconhecimento ou até mesmo por irresponsabilidade, nós vemos governadores e prefeitos decretarem lockdowns aí no Brasil inteiro. E sabemos que atividade essencial, como eu falei na sessão passada, do mês passado, atividade essencial é toda aquela que traz sustento e dignidade para a família. Não é apenas uma classe ou outra. E falei também, vereadora Kátia, que qualquer projeto que chegar aqui, de qualquer nobre dos pares aqui, para defender uma classe, com certeza o vereador Hermes Costa vai votar a favor. Com certeza. Porque é a dignidade, é o sustento desse cidadão que está em jogo. Se o cidadão não pode trabalhar por um lockdown, por uma ordem do executivo municipal ou do executivo estadual, é obviamente que tem que se recorrer à Casa de Leis para que garanta o serviço e a dignidade dessa família, independente da profissão. Então, assim, votaria a favor, sim. Se eu pudesse falar 10 sim aqui, eu falaria. Porque é, de fato, a dignidade do ser humano que está em jogo. Como que pode um cidadão que trabalha, que sai cedo em casa e chega à tarde e ser obrigado a ficar em casa por ordem de força maior? Então, vereador, eu quero dizer para a senhora que eu votarei sim a favor desse seu projeto, com muita alegria, e votarei a favor de qualquer projeto que chegar aqui dessa natureza. Aliás, eu acho que nós deveríamos, vereador Índio, era fazer um projeto aqui que dizer que do vendedor de picolé ao magistrado em qualquer área é essencial a sua sobrevivência. Por isso, votarei a favor, sim. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguma?
Senhor presidente. Entendo.
É do Índio.
Eu não poderia deixar de me pronunciar também. Né, concordo plenamente com o vereador Hermes Costa. Né, desde o vendedor de picolé até o mais alto escalão, todos são essenciais. Né, e aqui, né, venho a parabenizar você, vereadora Kátia Rodrigues, né, justamente por esse projeto. Conversamos muito no início do ano, né, sobre essa questão da essencialidade, né, então a questão da categoria, né, e onde estava se esperando o melhor momento, né, para poder ser colocado, ser votado. A profissão do advogado é realmente uma profissão muito árdua, né, uma profissão que tem que estar ali, até mesmo porque as leis vão ter que serem cumpridas, mas ninguém chega até falar com um delegado ou com um juiz se não tiver um representante ali, um advogado realmente presente.
Uma parte, vereador Índio, eu quero aproveitar esse ponto que o senhor falou para dizer o seguinte, esse projeto de lei de minha autoria é de 18 de maio de 2021 e só está entrando em votação agora, depois de ter pacificado o entendimento nos tribunais superiores. E dizer também, vereador, que nós discutimos sim acerca disso, porque também discutimos aqui e aprovamos, como bem disse o vereador Hermes, a essencialidade de tantas outras categorias que de igual forma são essenciais aqui para a nossa cidade. Obrigada.
Isso mesmo, vereador. Então, assim, eu, igual a todos, eu creio, e o que o vereador Hermes falou, todos os projetos que chegarem aqui, em termos de essencialidade, o vereador Índio de Assis vai estar sendo favorável também. Mais uma vez, parabéns, vereadora.
Senhor presidente, pela ordem.
Vereadora Simone.
Também quero aqui expressar, primeiro, bom dia a todos os internautas, bom dia ao público presente, Guarda Municipal, Pastor Jota Lima, equipe da Câmara, todos que nos assistem, e dar um bom dia aí para o doutor Kleberson, doutor Leonson, doutor Eduardo, e em especial ao doutor Marco Aurélio Edmar, fazem parte da construção de quem eu sou, vocês sabem os motivos, cresci aprendendo muitos valores com vocês. Então, tenho muita gratidão, expresso isso aqui agora. E parabenizo também, vereadora Cátia, pela propositura, e concordo com o Hermes, realmente, tudo que vier aqui para votação como serviço essencial, porque todo serviço é essencial, porque leva realmente o pão para casa, vai ter o meu sim. Então, gratidão pela presença de todos. Parabéns, vereadora Kátia.
Pela ordem, presidente.
Vereador Schneider.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas, público presente. Quero agradecer a presença aqui em especial do presidente do OAB, doutor Marco Aurélio, o vice doutor Kleberson aí, nosso amigo, parceiro, doutor Léos, meu amigo de futebol aí também, grande camarada, doutor Edmar, doutor Eduardo, meu atacante aí também, e os representantes dessa casa, a parte jurídica, que é o doutor João Marcelo, nosso procurador, e a doutora Milena Rodovalho aí, que também nos ajuda bastante aí nas ações da casa. Então, assim, doutora Kátia, é uma enorme satisfação poder votar nesse projeto da senhora, na qual nós, como disse o Wim, discutimos no início do ano bastante sobre essencialidade. Tivemos a honra de votar aqui no serviço essencial das academias, né, que também é vida, que ajuda também aí no pós-Covid. Então, assim, são muitas demandas, né, para nós, demandas aí de toda a sociedade. Como o nosso amigo vereador Hermes falou, passamos por uma crise gigantesca, na qual ainda estamos passando, né? Mas o olho do furacão aí parece que foi embora, mas ainda estamos no meio dele. E assim, todos os serviços que possam ser essenciais, de fato, para que as pessoas não possam mais sofrer nos seus lares, as suas famílias, né? As nossas famílias, para que nós possamos aí voltar aí a ter uma vida digna novamente, possamos ir e vir, usar o nosso direito de ir e vir aí. Então, assim, é muito importante isso. É, graças a Deus nós estamos caminhando aqui com seriedade dentro dessa casa. Estamos aí fazendo muitas viagens tratativas de serviço para melhoria da população, né? Isso não é passeio que nós fazemos. Nós realmente vestimos aí a camisa para a sociedade formosense. Muitos de nós aqui abrimos mão dos nossos ofícios para dedicar exclusivamente à vereança, né? E aqui posso citar aqui inúmeros nomes aqui de colegas. E fazemos isso pela população formosense. E isso, doutora Cátia, que a senhora vem trazendo hoje, é uma oportunidade aí que está dando não só para os advogados, mas para aquelas pessoas que necessitam. Aquela pessoa que está na frente da delegacia ali por uma questão criminalista, ou aquela pessoa que precisa aí de um auxílio, doença, alguma situação nesse sentido. Uma
parte,
mulher
vereador,
que foi vítima de agressão, sim.
Nesse tocante que o senhor está falando, como que pode, na pandemia, por exemplo, funcionar um plantão de polícia e não ter advogado? Como que pode funcionar um plantão judiciário sem a advocacia presente, sem o advogado? Então, não é razoável. E por isso, durante a pandemia, a minha luta foi essa. Como que o plantão policial está funcionando, a central de flagrante está funcionando, o ML está funcionando, o judiciário está funcionando e a advocacia vai parar? Quem vai promover a justiça? Então, esse foi a minha grande batalha, o meu grande questionamento, e é isso que eu estou batalhando aqui. Para que se houver, Hermes, um outro lockdown, um outro fechamento, a advocacia permaneça para defender os interesses do cidadão formosense. E que isso, sim, é prioridade para nós. Porque se todo judiciário funciona, se toda a polícia está funcionando, como que o advogado vai ser impedido de defender o seu cliente, impedido de exercer a advocacia? Que justiça seria essa? Então, por uma questão de justiça, nós colocamos essa PL aí para que seja lei e para que seja respeitada de agora em diante aqui no município de Formosa, sem que nós tenhamos que enfrentar aí forças contrárias para que o exercício da advocacia permaneça de pé. Obrigada, professor Schneider.
Sim, eu que agradeço a contribuição da senhora, vereadora, e agradeço a propositura, pois essa propositura vai garantir os direitos de todo cidadão formosense. E é isso que nós estamos buscando aqui dentro dessa casa. Desde já agradeço, muito obrigado.
Tá bom.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras, né? Cumprimento aqui o povo presente, cumprimento aqui o pastor Jota Lima, amigo de tantas, né, lutas aí. Cumprimento aí o presidente da OAB, o advogado de Formosa, o doutor Marco Aurélio, ao Clebs, o vice-presidente, e meu amigo Eduardo, que eu tenho o prazer de conhecer desde novo, né? Que pequenininho nós só não crescemos muito, né? Desde novinho lá. E cumprimento aqui, já mando ali um abraço ao seu saudoso pai, doutor Lázaro, que muito contribuiu para esse município, e a sua mãe, dona Joacília, que eu tive o prazer de conhecer, né? E quero aqui parabenizar a vereadora por mais esse projeto, que vem de encontro à realidade, à necessidade da população formosense. E falo para a senhora, como o nobre vereador aí, colega, falou, Hermes, toda atividade de um pai de família ou de uma mãe de família que precisa sair da sua casa para trazer o sustento para a sua família é essencial. Parabéns, vereador, pelo projeto. Com certeza meu voto será sim.
Vereadora Fernanda.
Bom dia a todos, bom dia presidente, bom dia à mesa diretora, aos colegas vereadores, bom dia ao público presente, quem está nos assistindo. Cumprimento o doutor Marco Aurélio, presidente da OAB, na pessoa dele todos os advogados, um abraço especial ao doutor Lelson, né? Trocamos sempre muitas figurinhas. Muito obrigada sempre pelo apoio dos senhores nos nossos projetos. Cumprimento a Guarda Municipal, mais uma vez, que está aqui presente, pastor Jota Lima, todo o público que está aqui conosco. Me honra muito ser a relatora desse projeto que institui a advocacia como atividade essencial no município. Eu sou membro da Comissão de Instituição e Justiça. Como a vereadora Kátia é a autora, coube a mim fazer a relatoria. Como foi muito bem explicado, a busca pela justiça é o anseio de todo ser humano. E a advocacia, ela é fundamental nesse processo. Na verdade, não é nem fundamental. Como diz a própria Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça. Eu disse ontem aqui no plenário, e eu repito mais uma vez, se eu não fosse policial, eu seria com muito orgulho advogada. Tenho também aprovação nos quadros, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou muito feliz por poder trabalhar ao lado dos senhores, ainda que muitas das vezes a gente esteja em lados opostos, eu estando à frente de investigações criminais dos senhores na defesa, né, das pessoas que estão sendo acusadas de praticar crimes. Mas é muito bom contar com profissionais de alto gabarito, profissionais tão respeitosos, profissionais que estão ali realmente exercendo a sua profissão com muita dignidade, trabalhando realmente em prol da justiça, em prol da sociedade. Eu sou muito feliz, mais uma vez, pela execução de projetos, inclusive de relevância nacional, que nós temos juntos, né, a Polícia Civil junto com a AB, que é o projeto OAB por Elas. É um projeto que atende mulheres vítimas de violência doméstica, e ele só existe porque existe essa união de propósitos, porque existe uma Polícia Civil que quer melhorar o atendimento às vítimas de violência doméstica, e existem advogados e advogadas voluntárias que dedicam um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, para melhorar a nossa sociedade. Então, muito me honra hoje estar aqui, votarmos esse parecer favorável da Comissão de Redação e Justiça, da qual eu fui relatora, para que a gente possa aí avançar em busca de melhorias para a nossa cidade, em defesa da classe que é tão necessária. Contem sempre comigo, o gabinete está sempre à disposição, para que a gente possa fazer tantos outros projetos para a nossa cidade. Já antecipando meu voto também assim, muito obrigada.
Senhor presidente.
Obrigado. Vereador Marquinhos.
Bom dia, senhor presidente. Parabéns, vereadora Cátia Rodrigues, nossa doutora aqui do plenário, que nos ajuda aqui, auxiliando o nosso trabalho. Obrigado pela presença aos advogados, doutor Marco Aurélio, presidente da Ordem, doutor Clebson, vice-presidente, Eduardo, doutor Edmar Morim, Leôncio, Milena, doutor João Marcelo e todos que estão aqui, ao pastor J. Lima, guarda municipal, a todos os servidores dessa casa. Parabéns, Cátia, pelo trabalho, pela iniciativa, importantíssimo esse projeto. Meu voto será sim com o maior prazer, porque tenho vários amigos na OAB, advogados que prestam um grande trabalho para a nossa comunidade, e com certeza meu voto será sim. Muito obrigado pela fala.
Não. Roberta, vereadora Roberta.
Senhor presidente, novos vereadores, quero aqui cumprimentar o presidente do OAB, doutor Marco Aurélio, cumprimentar o vice-presidente, doutor Clebson, esposa aí da nossa amiga vereadora Cátia Rodrigues. Eu sempre falo, Cátia, a importância de um representante de classe no parlamento. Né, você aí como representante dos advogados aqui no parlamento, correu atrás desse projeto, lutou, conversou aí com os colegas, né? E isso é muito importante, porque prova que você veio para defender a sua classe também, né? Então é muito importante a gente ter e apoiar quando tem representante de classe aqui no parlamento. Quero parabenizar você pela iniciativa e também falar que o projeto que eu trouxe aí junto com vocês, assinando junto das academias, já foi sancionado. O prefeito sancionou ontem, né? O dia do educador físico foi sancionado ontem. Então, já é lei municipal, isso é muito importante. Hoje, as academias também são essenciais. E, mais uma vez, parabéns e já antecipando meu voto é sim, com certeza.
Obrigado. Cedo, do Sacolão também.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos presentes, os guardas municipais. Quero aqui também o meu bom dia a todos os advogados que estão aqui presentes. Leôncio Rodrigues, Marcos Aurélio, Eduardo Augusto e Edmar Morim. Meu amigo Clebson também, que Deus abençoe a vocês todos, ilumine o passo de cada um de vocês. Nosso amigo eterno J. Lima também presente, que Deus abençoe a todos. Vereadora Cátia, é muita satisfação a gente defender a classe da gente, como o nobre colega Hermes defende a área civil, o índio. e eu também sempre estou do lado dos nossos comerciantes. Então a gente tem que estar aí representando aqueles que realmente precisam, que seja igual o Hermes Costa falou, o vendedor de balinha, se ele está lá no semáforo é porque tem necessidade para levar alguma coisa para sua mãe, para alimentar ela. E com certeza, Cássio, meus parabéns, é igual os outros falaram aí, meu voto com certeza será assim. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Nesse momento, então, peço ao vereador Hélio que faça a colheita dos votos para o projeto.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, quero agradecer aqui a presença, mais uma vez, da mesa diretora, do presidente da Comissão de Prerrogativas, doutor Lelson, meus amigos, né? São pessoas muito queridas, ficamos aí convivendo esses 3 anos dessa gestão de doutor Marco Aurélio, muito harmonicamente, e a gente trabalhando aí junto pela melhoria da qualidade de vida. E eu tenho visto quão grande foi o esforço deles frente a essa diretoria. Em meio à pandemia, eles foram bravos guerreiros aí, e parabenizar também pela reforma da sede da OAB, ficou uma coisa linda de se ver, e agora com a retomada presencial de algumas atividades, a sede está preparada, pronta para receber ali os advogados. Obrigada pela presença, doutor Marcos, doutor Kleberson, doutor Eduardo, doutor Edmar Morim, doutor Lelson. E representando aqui também um total de 516 advogados em Formosa, e especialmente as 212 advogadas de Formosa. E aqui quero mandar um beijo para a doutora Milena, que está presente aqui acompanhando essa votação. Meu voto é sim, senhor presidente.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Em nome de todos os advogados da OAB de Formosa, na pessoa da doutora Janaína Porto, minha chefe de gabinete, um excelente profissional, meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valson José?
Vereador Valson José, vota sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Caminhando meu voto, parabéns, vereadora Cátia. Luciano Martins vota sim.
Como vota o vereador Cie do Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia, senhoras e senhores. Quero aqui cumprimentar todo o público presente. Parabenizar novamente nossa amiga Cátia, sempre nos surpreendendo com esses projetos que fazem todo sentido para a Formosa. E votarei sim, com certeza.
Senhor presidente, público presente, quero aqui cumprimentar doutor Marco Aurélio, presidente da OAB Seção Formosa, cumprimentar o Clebson, vice-presidente, cumprimentar o senhor Eduardo Souza, secretário, cumprimentar o Edmar Amorim, cumprimentar o Leôncio, né, na qual nós tivemos uma pequena história aí na academia, né, Leôncio? Fizemos alguns semestres aí juntos de direito, né? É prazer em revê-lo aqui nesta casa. Quero aqui cumprimentar a Elisângela, guarda municipal. Cumprimentar o meu amigo Misaque Aurélio. E dizer para vocês da honra que eu tenho de votar esse projeto. Porque eu conheço a história de cada um dos senhores. Olhando nos olhos agora de todos vocês, eu conheço um pouquinho da história de vocês, das dificuldades que vocês tiveram para chegar onde chegaram. Estar aqui hoje, representando a OAB, no nosso município, é uma honra que nós temos, né, de saber o tão brilhante trabalho que vocês fazem para a nossa comunidade. parabenizar a vereadora Kátia por esse projeto e dizer, vereadora Kátia, da honra que eu tenho de votar esse projeto brilhante que você traz a esta casa. O vereador Wellington, se chegou, vota sim neste projeto.
Obrigado, senhores vereadores. Parabéns, vereadora Kátia, pelo projeto. Mais um projeto de grande importância, grande valia. Quero agradecer a presença dos nobres advogados, já foi citado, os representantes da OAB Formosa. Parabenizar os nossos advogados aqui da Câmara. Temos aqui alguns. Em nome do doutor João, nosso jurídico, eu cumprimento os nossos advogados aqui da Câmara. Parabéns mais uma vez pelo projeto. Projeto aprovado aí por unanimidade dos presentes. Peço ao vereador Hélio que faça a leitura do próximo projeto em terceira fase de discussão.
Projeto em terceira fase de discussão e votação. Matéria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar número 27/2021. Altera e acrescenta dispositivos legais à lei complementar número 011/2012, de 18 de dezembro de 2012, que estabelece o Estatuto da Guarda Municipal de Formosa na forma que especifica e dá outras providências. Na forma que especifica.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Marquinhos.
Eu acho que no projeto da OAB, nós poderíamos abrir a sessão aí e colocar o presidente Marco Aurélio para fazer uso da fala 2 minutos aí. Eu passei batido aqui. Será que tem como, presidente?
Eu consultei, Marquinhos, essa possibilidade, mas o regimento interno não permite, só se o presidente abrir
presidente
colocar
aqui,
em votação.
O presidente aqui pode tudo, se ele quiser, na hora. Era um prazer ouvir a ordem.
Não tem problema, é porque exatamente a doutora Kátia, a vereadora Kátia, ela tem razão, mas eu acho que não tem problema, o plenário está de acordo.
Ok.
Doutor Marco Aurélio. Isso. 2 minutinhos para o nosso presidente dizer algumas palavras. Tá só, espera só, o microfone está indo, doutor.
Bom dia a todos. Cumprimento a todos os vereadores, na pessoa do presidente Nema, da vereadora Kátia. Obrigado, Marquinhos, por lembrar dessa possibilidade, dar essa possibilidade de a gente manifestar rapidamente, doutora Fernanda, nossa companheira. Enfim, todos os vereadores, todos os presentes, muito bom dia. Tá ligado? Agora tá falando distante, né? Bom, eu quero agradecer em nome da OAB, de todos os advogados e advogadas de Formosa, imensamente a Câmara, por toda a deferência demonstrada aqui à nossa instituição e à nossa classe, à nossa categoria de profissionais. Realmente estamos vivendo um momento muito difícil, muito complicado. Nós temos que saber, todos nós, a nossa responsabilidade em fazer com que haja uma situação que a gente possa contribuir para minorar as complicações decorrentes da pandemia. Acabo de receber, inclusive, aqui da minha esposa, que trabalha, que é no Serviço de Saúde, no Distrito Federal, que a situação é grave, essa nova variante que está chegando aí. O covidário lá no Hospital Regional de Planaltina já está lotado novamente. Então nós temos que saber desse problema que nós estamos vivendo, não passou, mas que algumas atividades, nós sabemos, como o vereador relatou, todas as atividades são importantes, são essenciais, e a advocacia tem que contribuir para esse momento também, porque algumas questões não podem parar, né? Então a defesa do cidadão junto ao executivo, é fundamental, o mundo não para, a gente sabe disso, as atividades, o comércio tem que continuar, não pode parar, nós com responsabilidade temos que atuar. E a advocacia está reconhecida agora pelos senhores, eu agradeço muito, que deve continuar prestando o serviço, que é essencial à administração da justiça. Então, eu agradeço muito profundamente o reconhecimento, a valorização da nossa categoria, que foi feito aqui hoje. Eu sei que o já está demonstrado que todo o projeto será encaminhado com tranquilidade e que a advocacia será reconhecida como atividade essencial aqui em Formosa. E pode ter certeza que nós desempenharemos nossa atividade com muita responsabilidade e contribuindo para o bem da população e contribuindo para efetivamente haja justiça na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Tá? Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Nós pedimos licença aqui, nós vamos nos ausentar e desejo a vocês um excelente dia, de um excelente trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, doutor. Obrigado, vereador Marquinho, por ter lembrado. É, nesse momento, então, eu passo o projeto do Executivo em terceira fase para discussão. Não tendo, eu peço ao vereador Hélio que faça a colheita dos votos, então, para o projeto do Executivo em terceira fase.
Como voto a vereadora delegada Fernanda.
Mais uma vez, parabenizando a guarda e agradecendo por todo o serviço que tem prestado à nossa sociedade. Contem comigo, seja aqui na política, seja lá na delegacia, a gente está junto aí no combate à criminalidade. Obrigada. Meu voto é sim.
Como voto o vereador João Batista.
Voto ainda desconfiado de que isso pode não vir a ser cumprido, mas dia 1º de janeiro estaremos com vocês de mãos dadas, cobrando que seja cumprido tudo que foi colocado no papel. Meu voto é sim.
Como voto, vereador Conde Paiva? Como voto, vereador Subtenente Clésio?
Encaminhando meu voto, quero aqui cumprimentar o GM Atenils, o Aurélio, que eu conheci pequeno, o Mendes, Adriana e vários outros aí que eu não me recordo o nome no momento, mas sem dúvida nenhuma eu voto sim para a valorização dessa classe tão importante na nossa cidade.
Como voto o vereador Hermes Costa?
Encaminho meu voto aí, parabenizar aí a Guarda Municipal pela luta e por essa contemplação aí. E dizer que estou feliz por esse projeto estar sendo aprovado aqui nessa manhã. E dizer que estamos juntos, viu? Pela valorização da Guarda Municipal, Hermes Costa, vota sim.
Como voto o vereador Índio de Assis?
Só encaminhando meu voto, dizer também que fico muito feliz que está chegando a última fase desse projeto ser aprovado para as guardas municipais. Vocês merecem, vocês trabalham muito, estão aí sempre lutando para poder ajudar junto com os outros órgãos de segurança pública a nossa segurança na cidade. Né? Então, fico muito feliz mesmo, parabéns a todos vocês por estarem sempre aqui conosco e também estando aqui fazendo a proteção, né, dos vereadores, dos funcionários. Né? Somos muito felizes mesmo. E com muita alegria e satisfação que o meu voto é sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Caminhando meu voto, quero mais uma vez parabenizar a luta, a garra desses guerreiros aí da Guarda Municipal. E como votei anteriormente, o meu voto é sim nessa última fase de discussão e votação.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar a Guarda por mais essa batalha vencida e parabenizar também o Executivo que cumpriu aí com o que foi dito junto com a base deles, né? Com a base do prefeito e de vereadores, a gente incisivo aí com ele, conseguimos mais essa vitória aí, com a certeza de que será cumprido, que a base vai estar fiscalizando junto ao Executivo e junto à Guarda Municipal também. Meu voto é sim.
Como voto, vereador Marquinhos Araújo?
Parabenizar a Guarda pelo trabalho consistente aí em busca desse benefício. Em nome de todos os guardas municipais, o companheiro Atenils, meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar toda a Guarda Municipal. Essa vitória é sua. Nós engajamos na luta, mas essa vitória é sua. Viu? como diz aquele velho ditado, antes tardio do que nunca. E pode ter certeza que esse vereador aí, Jorge Trovão, e os demais que lutaram a favor de vocês, nosso gabinete estará à disposição de vocês e de todo servidor público municipal e da população formosense. Com certeza, meu voto é sim, com imenso prazer.
Como voto, o vereador professor Schneider.
Caminhando meu voto, quero aqui agradecer a presença de todos os guardas municipais, especial o presidente da comissão aí, o Stanley, meu amigo GM Almeida que está aí, o Andrezinho, todos os demais GMs aí. E vocês podem ter certeza que essa luta foi de todos nós dessa casa. Infelizmente, algumas pessoas, mesmo no momento de festa, querem trazer pânico. E vocês podem ter certeza que é compromisso nosso, que essa lei vai ser cumprida sim. Nós acreditamos no trabalho do prefeito Gustavo Marques, e ele falou junto com nós e junto com a comissão que vai honrar o seu compromisso. E essa conquista é de vocês. De todos vocês, guardas municipais, que há muito tempo sofrem e lutam à procura da melhoria. E hoje essa melhoria chegou. Com certeza meu voto é sim.
Como voto o vereador Valdson José?
Caminhando meu voto, primeiro parabenizar a Guarda Municipal de Formosa pelo excelentíssimo serviço prestado à nossa comunidade. Eu gosto sempre de dizer que servidor valorizado é sinônimo de excelência no atendimento. Até porque nós, enquanto servidores, nós estamos para servir e servir bem sempre, né? Fazendo sempre o nosso melhor. Então, servidor valorizado, apesar que a questão pecuniária relacionada à questão salarial é um dos fatores da ergonomia do trabalho, né? Além disso, é preciso ter condições para se trabalhar bem e executar bem o trabalho. Eu voto sim nesse sentido, que é preciso valorizar o serviço público para que melhore o atendimento, né, a atividade fim da capacidade laborativa de cada um de nós. Então, parabéns, eu voto sim.
Como voto, o vereador Luciano Martins.
Caminhando meu voto, parabenizar toda a guarda municipal, parabenizar o prefeito. É com muita alegria que Luciano Martins vota sim.
Como voto, o vereador Ciedo Sacolão.
Encaminhando meu voto, em nome da GM Elisângela, Eliete, Adriana e a toda a Guarda Municipal, meu voto é sim.
Como voto, vereador Felipe Vilarins.
Encaminhando meu voto, parabéns, Guarda Municipal, essa luta é de vocês e pode ter certeza que o prefeito Gustavo Marques irá honrar, viu, gente? E com certeza, o voto é sim.
Encaminhando meu voto, eu quero que agradecer aos membros da Comissão de Segurança desta Casa, agradecer aos membros da Comissão da Guarda Municipal pela paciência, pela confiança que tiveram em nós nas várias reuniões que fizemos. Agradecer aqui também a alguns vereadores que nessas reuniões, mesmo não fazendo parte da comissão, estiveram ombreados em trazer hoje esse benefício a todos vocês. Fazer um agradecimento especial nessa situação ao vereador Joelson Trovão, ao vereador professor Schneider, como eu disse, alguns membros da comissão, vereador subtenente Clésio, vereador Índio de Assis. Obrigado, Índio de Assis, pelo suporte em todos os momentos, tanto no auxílio na questão jurídica, na questão da disponibilidade para as reuniões. Muito obrigado, vereador Índio. Dizer para vocês, guarda municipais, da alegria que nós temos hoje de estar aprovando, estar finalizando a aprovação desse projeto. Essas reuniões que nós fizemos, eu quero deixar claro aqui, que foram reuniões na qual o corpo da guarda, elas sempre estiveram presentes, mas não sabem vocês o número de visitas que eu tive na minha casa do Aurélio. Aurélio estava ali no cotidiano, quase todos os dias, me cobrando, perguntando para mim, falando alguma coisa. Então, Aurélio, hoje, parabéns aí, tá, Aurélio, para você, por estar aqui, ombreado com seus colegas, com seus parceiros, né? Ontem você ainda me fez uma pergunta que Nós vamos buscar sim resposta para ela, tá bom? Viu, Aurélia? Amanhã nós vamos ainda conversar sobre isso, vamos ver o que nós podemos fazer, tá? Em um outro momento. Mas a gente vai sim buscar atender as demandas que você me trouxe ontem, tá bom? Não somente para você, mas eu sei que as demandas são de vários guardas municipais. André, quero agradecer você também pela confiança que você sempre teve, né, em buscar junto com a gente informações e opiniões e trazer informações para que pudéssemos hoje estar concretizando essa etapa deste grande sonho, que é a aprovação desses dois projetos. Então, parabéns a toda a guarda, parabéns e agradeço a vocês pela confiança. O voto do vereador Wellington se chegou, com certeza, com muita honra e com muito orgulho, é sim.
Parabéns a todos os guardas municipais aí, conclusão de mais aí uma batalha. E nós queremos parabenizar em especial o prefeito por ter atendido aí mais uma reivindicação dessa categoria. Com certeza... Ele, como foi dito ontem, ele vai aí tá beneficiando outras categorias, como já fez com muitas, e agora, especial a guarda, os vereadores estão aí todos de parabéns, porque foi uma luta travada por todos, como será também para as outras categorias. Parabéns, que Deus possa abençoar o trabalho de vocês. Projeto aprovado, então, por unanimidade dos presentes. Peço então ao vereador Hélio que volte então ao nosso expediente, né, Hélio? Ordem do dia, os projetos aí que serão lidos e as indicações. Obrigado.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 2 de 9 de 2021. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Executivo. Projetos de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 28/2021. Altera a lei de diretrizes orçamentárias, lei número 646/2021, que dispõe sobre... As diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e das outras providências. Projeto de lei ordinária número 29/2021. Estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa, Goiás, para o exercício financeiro de 2022 e das outras providências. Projeto de lei ordinária número 30/2021. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025.
Peço que encaminhe então os projetos às comissões. Pode dar continuidade então, vereador.
Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Mesa diretora. Projeto de lei ordinária número 150/2021. Altera dispositivos da lei número 625/2021 e da outras providências. Vereador João Batista. Projeto de lei ordinária número 143/2021. Dispõe sobre a criação do programa de atendimento psicológico e ou psiquiátrico para mulheres no período gestacional e durante o puerpério através dos serviços de saúde da rede municipal de Formosa. Vereador Marquinhos Araújo, projeto de lei ordinária número 123/2021, dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer e das outras providências. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinário número 122/2021 dispõe sobre a implantação do programa de cooperação e código sinal vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Medida de combate e prevenção à violência doméstica, conforme lei federal número 11.340 de 7 de agosto de 2006 e da outras providências. Projeto de resolução. Mesa diretora. Projeto de resolução número 15/2021 regulamenta a concessão de diárias aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Formosa e da outras providências.
Peço, então, da mesma forma que encaminhe os projetos às suas comissões. Agora, vereador, passamos, então, às indicações.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 1959/2021, autorizar as outras escolas famosas a realizarem reforma na Academia de Lagoa dos Santos em frente à Policlínica, que se encontra abandonada. Número 1690/2021, fazer troca de lâmpadas na rua Lázaro de Mello em frente à quadra 800, Jardim, Califórnia. Número 1961/2021, fazer pavimentação asfáltica na rua R, próximo à Capela Nossa Senhora de Fátima, bairro Village. Vereadora Cátia Rodrigues, número 2004/2021, criar cemitério de animais em nosso município. Vereadores, subtenente Clésio, Valdo José, número 2059/2021, fazer pintura na Escola Municipal Isaíra Machado de Freitas Camargo. Número 2060/2021, fazer cobertura no pátio da Escola Municipal Orlandina de Castro. Número 2061/2021, construir um parque infantil na Escola Municipal Orlandina de Castro. Vereador Mundim, número 2120/2021, fazer operação de tapa-buracos e microinvestimento asfalto na rua Equador, bairro Jardim América. Número 2121/2021, fazer operação de tapa-buracos e microinvestimento asfalto na rua 9, bairro São Benedito. Número 2122/2021, fazer operação de tapa-buracos e microinvestimento asfáltico na rua C, bairro Pantanal. Vereador Edson de Paiva, número 1939/2021, fazer microinvestimento asfáltico na rua I, Parque da Colina 2. Número 1940/2021, fazer operação de tapa-buracos na rua 17, Parque da Colina 2. Número 1941/2021, fazer operação de tapa-buracos na rua 18, Parque da Colina 2. Vereadora, delegada Fernanda, número 1835/2021, priorizar e incentivar nas compras públicas a aquisição de produtos ofertados pelos pequenos produtores rurais do município. Vereador Felipe Vilarins. Número 1655/2021, fazer a operação tapa-buracos da rua 6, bairro Parque Vila Verde. Número 1889/2021, fazer a operação tapa-buracos na rua 12, bairro Parque Vila Verde. Número 1890/2021, fazer a operação tapa-buracos e recapeamento da avenida A, bairro Parque Vila Verde. Vereador Hermes Costa, número 1925/2021, fazer troca de lâmpadas em vários postos da avenida João Luiz do Espírito Santo, em frente ao SAMU, em frente ao Balão do Bretas, em frente ao Balão do Colégio Sérgio Fayade e também em frente ao Posto Paranã. Número 1926/2021, fazer troca de lâmpadas no poste da rua Tárcio Dutra, em frente à casa 385, bairro Parque da Colina 2. Vereador Índio de Assis, número 1907/2021, fazer pavimentação asfáltica.
Secretário, uma correçãozinha aí, é Parque Laguna 2. Você falou Parque da Colina.
Isso, Parque Laguna 2. Vereador Hermes Costa, número 1926/2021, fazer troca de lâmpadas no poste da rua Tarso Dutra, em frente à casa 385, bairro Parque Laguna 2. Vereador Índio de Assis, número 1907/2021, fazer pavimento asfáltico na rua 10, quadra 6, conjunto F, casa 137, próximo ao comercial Elian, bairro Pantanal. Número 1809/2021, fazer pavimentação asfáltica na via 4, bairro Jardim das Américas. Número 1909/2021, fazer proceder a abertura da rua 21, quadra 15, 12A, bairro Jardim Bela Vista. Vereador João Batista, número 1919/2021, realizar cursos de artesanato nas escolas do município para incentivar a arte. Número 1920/2021, fazer campanhas de prevenção contra a hepatite C. Número 1921/2021, adquirir de dispersos para os banheiros das escolas municipais. Vereador Joel Trovão, número 244/2021, fazer troca de lâmpada na rua Travessa C, Casa 29, bairro Parque das Laranjeiras, número 2045/2021. Fazer troca de lâmpada na rua Travessa C, Casa 45, bairro Parque das Laranjeiras, número 2046/2021. Fazer troca de lâmpada na rua Travessa A, Casa 486, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Cie do Sacolão, número 925/2021. Implantar um setor específico de assistência digital para atender idosos, analfabetos e pessoas sem condições de acesso à internet. Número 926/2021. Realizar, em caráter de urgência, a implantação e instalação de uma guarita permanente da Guarda Municipal e câmaras de segurança na localidade da Mata da Bica, DEC. Vereador Luciano Martins, número 94/2021. Criar um programa de atenção à saúde visual primária nas escolas municipais e estaduais do município. Número 95/2021. Criar campanha de combate ao racismo na cidade de Formosa, Goiás. Número 96/2021. Incluir a disciplina de educação para o trânsito como atividade extracurricular na rede municipal de ensino. Vereador Mundim, número 2104/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua G, bairro Rosa Maria. Número 2105/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua 18, bairro Rosa Maria. Número 2106/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua Travessa 9A, bairro Jardim Bela Vista. Vereadora Roberta Brito, número.
Vereador, secretário. Essa aí o senhor falou, o vereador Mundim. E é vereador Marquim.
Verdade. Vereador Marquim Araújo. Desculpa aí, vereador Marquim. Vereador Marquim Araújo. Número 2104/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua G, bairro Rosa Maria. Número 2105/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua 18, bairro Rosa Maria. Número 2106/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua 9A, bairro Jardim, Bela Vista. Eu peço aí a secretaria que faça essas correções, tá? Junto à minha fala na leitura das indicações de hoje. Vereadora Roberta Brito, número 1975/2021. Construir cobertura da quadra da escola isolada Fazenda Palmeiras, número 1976/2021. Disponibilizar para a autoescola isolada Fazenda Palmeiras do ensino médio para atender aos alunos do primeiro ao terceiro ano. Vereador, professor Schneider, número 533/2021. Fazer reforma da quadra coberta poliesportiva na Escola Municipal Maria das Dores, bairro Parque Vila Verde. Número 536/2021. Colocar grama sintética no campo, bairro Jardim das Américas. Número 537/2021. Fazer instalação da câmara de monitoramento no Centro Municipal de Educação Infantil, Madre Rosa Foglia, rua 112, quadra 09, número 18-21, bairro Nova Formosa. Vereadora Simone Ribeiro, número 390/2021. Implantar programa Mães de Goiás no nosso município. Número 391/2021. Implantar programa Descarte Consciente de Remédios Vencidos no nosso município. Número 392/2021. Construir parque infantil com areia e brinquedos na lateral da quadra de esportes da Avenida Particular, loteamento Vista Alegre. Vereador Valdo José, número 231/2021. Fazer troca de caixa d'água da Escola Municipal Otaídes Alves dos Santos. Número 2032/2021. Colocar faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Iane do Prado Opa. Número 2033/2021. Colocar redutor de velocidade, quebra-molas, próxima à Escola Municipal Iane do Prado Opa. Vereador, o Hélio Delci chegou. Número 690/2021. Fazer instalação de redutor de velocidade em frente à Coordenação Regional de Educação de Formosa. Número 691/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua 19, quadra 116, bairro Parque da Colina. Número 692/2021. fazer instalação de redutor de velocidade na rua Valdomiro de Miranda, bairro Central.
É pela ordem, presidente. Só para me fazer um acordo aqui com a nobre colega vereadora Simone, ela colocou que construiu um parque infantil na área de brinquedos na lateral da quadra do Vista Alegre. Eu tinha feito uma indicação no início do ano para fazer uma academia ao ar livre. Então nós dois vamos entrar num acordo, nós dois, vamos fazer um requerimento, vamos entrar num acordo, né? Para que seja atendido os dois. Ok?
Combinadíssimo.
Obrigado.
Nada.
Pronto, acordo fechado. Terminou aí? Você não falou do seu aí?
Falei.
Falou? Peço que encaminhe, então, as indicações ao Poder Executivo para as devidas providências. Passamos, nesse momento, para o tema livre. A vereadora Roberta está escrito. Em seguida,
presidente, eu quero um tema livre também.
Em seguida, está o vereador Índio.
Me escreve também, por favor, presidente.
Depois o Felipe, depois o Truvão. Agora vem o Hélio. Oh, Hélio não, Hermes. Simone. Vamos respeitar, lembrando os vereadores, continuar a questão do tempo.
Escreve também, senhor presidente, por favor.
Marquinhos. Respeitar o tempo de 5 minutos, lembrando que se pegar a parte, mesmo a parte, está dentro dos 5 minutos, tá bom? Roberta Brito.
Senhor presidente, nobres vereadores, como eu fiquei de trazer ontem, né, sobre a escola do Legislativo, o cronograma, primeiro eu quero agradecer a secretária municipal Cisélia, a coordenadora regional de educação do estado de Goiás, Eliette França, que abraçaram aí o Parlamento Mirim, o Parlamento Jovem. No início dessa semana, as escolas confirmaram, tanto municipal, não, estadual e particular. As escolas... Tem algumas escolas estaduais e municipais confirmaram a participação para o próximo ano, tendo em vista a forma híbrida que está voltando, então não ia conseguir fazer parte desse projeto agora, mas já confirmaram todas as escolas, tanto estaduais como municipais, para o ano que vem. No Parlamento Mirim, que é do sexto ao nono ano, ficou... Escola Estadual Leônidas Ribeiro Magalhães, com 6 vagas, isso foi por sorteio, né, junto com as escolas. Colégio IESE, com 7 vagas. Colégio Sagrado Corações, com 6 vagas. Parlamento Jovem, CEPI Americano do Brasil, com 5 vagas. Colégio IESE, com 5 vagas. Colégio Sagrado Coração, com 5 vagas. Colégio Estadual José Décio Balduino de Souza, com 4 vagas. Como que ficou o cronograma do parlamento? A gente vai estar visitando as unidades aí para explicar o programa com alunos e professores entre os dias 3 e 9 de setembro. O período do registro dos alunos é entre 10, registro no caso da chapa, né, que vão concorrer, entre os dias 10 e 17 de setembro. A campanha eleitoral nas escolas dos mirins e dos jovens vão ser entre os dias 20 e 24 de setembro. A realização da eleição vai ser entre o dia 27 e 30 de setembro. E a posse dos alunos, se tudo correr conforme as datas, se não tiver nenhuma alteração, vai ser no dia 4 de outubro. E aí vai ser tanto a diplomação quanto a posse. E aí a gente vai definir, ver se faz um espaço maior, para caber, né, os pais, os alunos, professores, todos os 19 vereadores, é de extrema importância a participação dos senhores. E no dia 13 de outubro a gente vai reunir aí, né, com os vereadores já empossados e já diplomados, vereadores mirins e vereadores jovens, que também é de extrema importância a participação dos senhores. E sessões simuladas do Parlamento Mirim. Vai ser do dia 19 e 26 de outubro, 23 e 29 de novembro. Sessões simuladas do Parlamento Jovem, 18 e 25 de outubro e 16 e 22 de novembro. Certificação dos alunos, professores, participantes e unidades escolares, 3 de dezembro. A escola legislativa também vai encaminhar todo esse cronograma para o gabinete dos senhores, com datas, tudo que eu estou especificando aqui nos próximos dias. E também eu quero que os senhores confirmem a participação no processo de apadrinhamento e amadrinhamento dos vereadores mirins e jovens. As escolas que não participaram, que ficaram de fora, tanto estadual como municipais, já confirmaram a participação para o ano que vem. Então, ano que vem a gente vai ter aí, eu acho que mais de umas, acho que mais de 30 escolas participando, eu não sei quanto tem no total, mas todas já confirmaram a participação. A coordenação do programa será feita por mim, com auxílio do diretor Alex, licenciado em Geografia pela UEG, pós-graduado em Geografia e Análise Ambiental pela mesma instituição, mestre em Ciências Ambientais pela UNB, estando apto para ministrar aula e exercer o trabalho pedagógico que a Escola Legislativa exige, em parceria com os colaboradores do programa. Quero aqui agradecer a todas as unidades escolares que receberam nossa mensagem, agradeceram o convite e já confirmou, as que não vão participar, como diz, já confirmou a participação na edição de 2022. Quero também agradecer a todos os elogios dos gestores, deram também sugestões às equipes profissionais de educação que vão estar na edição 2021, a professora e diretora Cíntia, do CP Americano, professora Raquel, do Colégio José Décio, professora Ana Dias, da Escola Leônida Magalhães, professora Juliana Cordeiro, do Colégio Esgo, professora Fabiana, do Colégio, em nome dela e de todos os professores e coordenadores que vão estar conosco nessa primeira edição aí do Parlamento Mirim, Parlamento Jovem, quero agradecer. Vou mandar circular para o gabinete dos senhores, com todo esse cronograma, tudo que foi dito aqui. E espero muito a participação dos 19 vereadores em todo o processo aí. Vai ser muito importante para os meninos e para o sucesso do projeto aí dar certo. Obrigada, senhor presidente.
Vereadora, só uma pergunta. O apadrinhamento, amadrinhamento, vai ser... cada vereador vai poder apadrinhar um aluno?
Na verdade, dois, né? Porque é um do Parlamento Mirim e um do Parlamento Jovem. E aí, como eu falei ontem, a gente vai fazer sorteio, né? Sortear os meninos aí para cada vereador, quem for querer apadrinhar. Aí são dois, um do sexto ao nono e um do ensino do primeiro, segundo e terceiro ano. São dois.
Okay. É sorteio, então. Tá.
Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Boas informações aí. Quem já fica já atento aí para esses acontecimentos. Só quero só lembrar aqui passou batida aqui, a vereadora Fernanda, ela fez uma indicação sobre as aquisições dos produtores rurais. Só a título de informação, grande Estruvão, é que isso já acontece há vários anos já, a prefeitura já compra dos produtores rurais. Só questão de informação mesmo.
Obrigada, presidente. Na verdade, é para incentivar a compra ainda mais. Eu sei que já existe isso. Na lei, né? O mínimo de 30%, mas existem municípios que compram até 100% isso. Dos produtores. Então, a indicação é para comprar mais. Obrigada.
Na verdade, aqui teria que comprar mais, mas é porque os produtores estão produzindo pouco ainda, mas o que produz, e na medida do possível, o que eles vendem, né? Porque também não é fácil, o município já compra já dos produtores rurais. Com a palavra o vereador Índio.
Bom dia, senhor presidente, toda a mesa diretora, nobres pares. Para mim é sempre uma satisfação estar com vocês. Mas, senhor presidente, como eu já havia sempre dito, nesse plenário e nessa tribuna, eu acho que aqui também é tribuna, não só lá embaixo, que eu jamais iria me acovardar. E se eu tivesse que falar alguma coisa, eu iria falar, e eu vou ter que trazer um ponto aqui, porque na última sessão eu tive que me ausentar, já no final, e eu não estava presente, muita gente me questionou por que eu não me manifestei, eu falei que eu estava fora. Eu fui assistir os vídeos e fui consultar alguns juristas em Brasília, e não foram um ou dois, foram vários. Eu fui eleito democraticamente pelo voto. Isso aqui é meu diploma. Com esse diploma aqui de vereadores, ele me dá algumas prerrogativas. E uma das principais prerrogativas, pelo menos é o que a Constituição nos dá, chama-se imunidade parlamentar. Todos nós temos parlamentares imunidade parlamentar. Eu creio e sempre vi, desde o início do meu mandato aqui, muito respeito entre os pares, principalmente as mulheres, porque todos os projetos que vêm aqui com as mulheres, nós votamos a favor, né? Temos muito respeito, pelo menos eu acho que nunca vi deselegância de nenhum vereador com alguma vereadora, né? Temos dois tratamentos, se podemos colocar assim, daquela porta para fora e daquela porta para dentro. Mas o que foi me dito por alguns juristas, e aqui eu vou trazer também até alguns julgados do nosso Supremo Tribunal Federal sobre a imunidade parlamentar, é que nós ficamos estarrecidos da forma que foi se trago na sessão, última sessão plenária, uma lei federal, né, que foi dita aqui dentro desse plenário. Concordo plenamente com a lei federal. Só que da forma que foi se colocada nesse plenário aqui, foi para se intimidar esse parlamento. E pode ter certeza, seu presidente, quando eu fui eleito, eu falei que eu ia defender de unhas e dentes a essa Câmara, aos vereadores e principalmente a essa casa. Em modo algum, senhor presidente, eu vou me negar de defender principalmente essa questão do parlamento. Vamos aqui enfatizar alguma coisa. O que o vereador tem que fazer? Os vereadores existem para representar os cidadãos dos seus municípios e cada vereador é representante de uma parcela dessa população. Mas seu trabalho deve ser dirigido para toda a comunidade do município. Eles têm o poder de fazer leis que atendam aos interesses dessa comunidade. No artigo 5º, senhor presidente, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Todos, no artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E no artigo 2º ainda da nossa Constituição, fala-se que os poderes da União, independente de harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Constituição nossa de 88. Senhor presidente, eu nunca pensei que um parlamentar fosse querer calar a voz desse parlamento, da forma que se foi colocado. Nunca pensei. Qualquer forma de inibição da nossa palavra, do nosso voto aqui, isso não pode acontecer. Os vereadores, no seu artigo 29, no inciso 7º da nossa Constituição de 88, desfrutam somente de imunidade absoluta, desde que suas opiniões, palavras e votos sejam proferidas no exercício do mandato. Nós estamos no exercício do mandato, seja ele material ou formal. E na circunscrição do município, eu acho que eu estou em Formosa. Então é a circunscrição do município. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Senhores, as imunidades prerrogativas que são conferidas aos vereadores são dos parlamentares, hoje compreendem em 6 situações. Inviolabilidade, imunidade penal material, conforme o artigo 53 do CAPT, e a imunidade processual. Dentro desse parlamento aqui, nós temos a imunidade absoluta das nossas palavras, dos nossos votos, e ainda vou mais além. Aqui não tem ideologia de gênero. Aqui todos são parlamentares. Aqui não é se visto homem ou mulher, são parlamentares, aqui dentro dessa casa, aqui dentro desse parlamento. Não podemos fazer distinção. O que nós não podemos fazer é abusar das nossas prerrogativas como parlamentar e ofender a honra, como se já foi feito isso no semestre passado, por uma vereadora. Ofendendo a honra, inclusive, esses determinados juristas falaram que foi abuso de prerrogativa. Como se foi dito em várias rádios, que poderia sim ser quebra de decoro. E essa Câmara não fez nada. Não fez nada. Por quê? Não sei. Ofender a honra, não. Mas aqui, se falar a sua opinião, o seu voto. Nós temos debates acolorados aqui. Tem hora que você fala coisas que realmente vai muito além. E eu ainda vou mais aqui, num julgamento de um recurso extraordinário do STF. Onde o ministro Gilmar Mendes, ele fala da seguinte forma. Se o vereador tivesse de atuar com bons modos e linguagens correta, não haveria necessidade de a Constituição garantir a imunidade parlamentar. Complementando, o ministro Celso de Mello afirmou que se o parlamentar comete abuso, é passível de censura da própria casa legislativa que pertence. Esse sim. Luiz Roberto Barroso e o saudoso ministro Teori Savasky ainda relata que se toda vez que tivermos que fazer pertinência da fala em relação ao exercício do mandato, teremos uma inversão de valores quanto à seguridade da nossa Constituição. Então, aqui, nós temos a liberdade absoluta. E, pasmem, ainda digo mais. O pronome de tratamento que se deve dirigir a qualquer vereador é de livre escolha de cada vereador. Aqui ninguém é obrigado a chamar nada. Com todo respeito às seguranças públicas, que eu admiro e tenho muito respeito, mas aqui nós não temos o exército, aqui dentro nós não temos quartel-general, aqui dentro nós não temos delegacia. O poder de polícia aqui é do senhor, senhor presidente. Aqui o poder é do senhor. Daquela porta ali para fora, além de vereador, mas sou uma pessoa comum. Mas aqui dentro, fazendo meu papel de legislador, fazendo meu papel de vereador, aqui dentro eu vou expressar minha opinião, sim, da forma que eu achar necessário. Mas nunca ofendendo a honra, como foi feita com o vereador Schneider. Nunca. Porque é uma honra de uma família íntegra. Eu fui em busca, eu fui saber. Uma família que construiu, ajudou a construir Formosa. A honra, não. Não podemos admitir ataque à honra. Mas ninguém vai me calar quanto à minha opinião do que eu tiver que fazer. Já trago mais, presidente.
Vereador, só alertar...
Desculpa, passei do tempo, senhor presidente. Eu volto depois na explicação pessoal.
Só uma parte antes de finalizar lá. Vereador, foi dito aí no início do mandato que dos 5 vereadores reeleitos, voltou um marginal, um ladrão para essa casa. E deixa tem gravado só... tudo lá, está filmado, né? Deixa eu vou só, tomar providência.
Deixa eu só voltar, vereador. Dizer que o vereador Índio encerrou. Dizer que muito bem lembrado, vereador, já diz outra vez nesse parlamento que aqui, basicamente, muita coisa do que o vereador diz aí realmente é pertinente. O vereador tem razão. Aqui nesse parlamento... E como nós vimos em todos os parlamentos, aqui o vereador ele tem livre expressão, desde que não fere a honra de ninguém, mas aqui é diferente de lá fora. Realmente o vereador tem razão e isso é bom porque muita coisa que o vereador diz aí talvez estava encoberto que nós não teríamos conhecimento e cada vez o conhecimento é importante. Eu acho que isso cada vez fortalece o nosso parlamento.
Documento de prova, viu?
Com certeza. Eu quero parabenizar o vereador por isso, porque realmente precisa. Isso eu acho que era bastante importante aí para que a nossa casa tivesse esse conhecimento. O vereador Felipe tem a palavra.
Bom dia, senhoras e senhores. Eu vim aqui só fazer um relato. Sexta-feira eu acompanhei os pacientes da Secretaria de Saúde que faz consultas, cirurgias em Águas Lindas, e eu vi a necessidade que a gente tem de poder ajudar na questão da alimentação. Tem muitos idosos lá que não tem nem um real para comprar uma água. Então, eu vim aqui relatar isso e peço que o executivo me ouça, né? E que a gente possa também fazer algo, os vereadores aqui. Entendeu? Era esse relato, viu? E peço obrigado a todos aí.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Felipe, além de Águas Lindas também,
Esse dia eu encontrei com o pessoal lá no distrito do JK, que estava indo para a posse. O micro-ônibus estava cheio, lotado, e eu estava na lanchonete lá, alguns desceram e outros ficaram dentro do micro-ônibus. É isso aí que você falou. Precisava da Secretaria de Saúde dar uma atenção melhor a esse pessoal. Claro que a gente sabe das dificuldades que tem, mas um carinho, um aconchego com esse pessoal que tanto sofre. Tem pessoas que saem daqui para ir em posse, para fazer um procedimento lá na policlínica. Nós precisamos de lutar logo por essa policlínica de Formosa, que inaugure o mais rápido possível, para acabar com esse sofrimento dessas pessoas aqui da nossa cidade, conhecido da gente aqui, que tanto sofre para Goiânia, para Águas Lindas, para posse, em busca de um atendimento. É, parabéns pela sua fala, pela sua preocupação. Eu tenho certeza que, partindo de você, o Executivo vai tomar uma providência, porque você é uma pessoa que fala pouco, mas quando fala, é preciso. Obrigado pela
palavra. Eu que agradeço.
Ô, vereador Felipe, além de toda essa questão que o senhor trouxe, eu recebi também no final da semana passada algumas denúncias, é denúncia, né? Lógico, a gente tem que averiguar, no que diz respeito às condições de limpeza desses ônibus. Está muito sujo. Se quiser, eu passo para você as fotografias que foram me enviadas, já que você está muito ligado à questão da saúde. Inclusive, a denúncia que eu recebi, que inclusive a documentação, o licenciamento dos ônibus estão vencidos. É uma denúncia. Então, estou te colocando a par para a gente conversar e eu acabar passando para o senhor. Tá?
Felipe, vereador Felipe Zarins, uma parte rapidinho. Aproveitando a oportunidade, já que o vereador tem acesso, né, direto à saúde, também verificar a questão de mais de 1 milhão de recurso, né, de custeio que veio para a saúde. Eu já mandei o FIS solicitando onde está sendo empregado esse recurso. Talvez venha beneficiar alguma área que eu não tenha conhecimento. Então, deixo claro aqui, registrado, que tem essa possibilidade, que se o vereador também puder acompanhar, tá bom?
Só também aproveitando. Questão também, Felipe? Questão da velocidade também.
Felipe, uma parte rapidinho. Vereadora Simone, eu também tenho já mandado uns 4 ofícios para o secretário Breno, pedindo, né, alguns indicativos aí da saúde do nosso município. Deve ter uns 3 meses sem resposta até agora. Eu acho, presidente Nema, que a saúde tem que ter mais respeito com essa casa.
Com certeza.
Né? Então, tem que responder sim. Nós, falo como vereadora, como presidente da Comissão de Saúde, é inadmissível a gente pedir essas respostas e não ter. Né? Ou então a gente faz uma audiência pública do município para obter, e convoca o secretário para obtermos todas essas respostas. Mas essa casa de leis não pode ficar sem resposta de forma alguma. Né, e sanar todas essas demandas que têm sido trago aí da saúde, que a gente vem escutando, vem anotando, vem cobrando, e não está tendo resposta. Obrigada, senhor. Obrigada, Felipe.
Pode ir. Doutor João?
Tem alguém inscrito ainda para tema livre?
Tem.
É só para contribuir rapidinho, Felipe.
Deixa eu... Vereador,
doutor João pediu a parte.
Eu tinha pedido primeiro para ele.
Eu pedi bem antes. Estou aqui um tempão, já passaram 3 na minha frente. Fala, vereador, fique à vontade. Eu vou pedir a palavra, eu vou demorar um pouco. Esse tempo não vai ser suficiente, não. Ah, então...
O Trovão também está escrito.
Me dê 30 segundos a mais, então, presidente. Vereador Felipe, muito bem, parabéns aí pela sua sensibilidade em relação a essa questão. Lembrando que tem pessoas que saem daqui de madrugada, de um dia, e voltam no outro dia de madrugada, porque o transporte vai de manhã e às vezes só traz no final do dia, no dia seguinte. E realmente ficar sem alimentação é muito complicado. Eu coloquei isso como indicação ontem aqui no parlamento. E outra questão, falando em relação a transporte, foi solicitado a nossa assinatura para convocação de uma audiência pública, convocando a OS para vir responder aqui sobre a questão do funcionamento do hospital regional. Eu vejo hoje, como profissional, e o que eu tenho acompanhado de dificuldade do hospital, uma das grandes dificuldades é a questão do transporte, que é um gargalo que acaba travando muito o atendimento. Às vezes a pessoa está ali no pronto-socorro, demora muito para ser atendido, porque é um paciente grave que precisa ser transferido e não tem como transferir porque não tem ambulância. Porque o serviço contratado pela OES é limitado para fazer esse tipo de transporte. Não há um bom diálogo com a OES e o serviço do SAMU. Então, gostaria de solicitar desde já que nessa audiência pública fosse convocado também o SAMU para participar. É importante ter esse diálogo, é importante que nós intermediemos esse diálogo entre o hospital regional e o SAMU, a OES e o serviço do SAMU, para que se possa melhorar. É claro, a gente tem que cobrar que a OES ofereça um transporte que seja adequado às demandas desse serviço, já que ela é responsável por esse tipo de transporte, mas é preciso que o SAMU esteja de sobreaviso para poder dar qualquer auxílio necessário. Então, gostaria de que fosse possível.
Já deu os 5 minutos do vereador Felipe,
o SAMU nesse,
mas só para contribuir, vereador, já convidamos o Ministério Público, Secretaria de Estado de Goiás, já de Saúde, em primeiro lugar, né, a OES e o hospital já foram convidados, já está marcado para o dia 13, a partir das 9 horas.
Mas, se possível, convoque alguém do SAMU.
Não, aí a gente
está,
no caso, aí a gente inclui, não tem problema.
Claro.
O importante já está marcado.
Muito obrigado.
Tá certo. Encerrou, Felipe? Beleza. É o próximo, é o vereador Truvão.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras, povo presente. Volto aqui à questão, né, eu ia falar na fala de Felipe, a questão dos recursos. Às vezes o vereador... deputado fulano mandou 1 milhão, deputado fulano mandou 500 mil. Gente, temos que ter cuidado, né, vereador Roberto? Porque, às vezes, não foi empenhado ainda, não entrou no município. Aquele dia, o assessor do senador Luiz Carlos estava aqui, o Luiz Carlos divulgou nas redes sociais dele que mandou 1 milhão para Formosa. O dinheiro não foi empenhado, não entrou no município ainda.
Uma parte rapidinha, esse mais de 1 milhão da saúde está pago em conta, confirmado,
não,
só para reforçar.
Não, beleza, vereador, eu só estou esclarecendo uma dúvida aqui, porque... Às vezes a pessoa fala, eu mais o vereador Índio conseguimos, eu consegui uma emenda da tão falada diária, nós conseguimos lá 300 mil, eu 200, sou 100, para fazer uma ponte concreta do município. No mandato passado, vereadores, através da diária, inclusive eu agradeço ao vereador, que o senhor doou 100 mil do senhor, junto com meus 200, para fazer uma ponte concreta lá embaixo, né?
Verdade, não é um reduto.
Então, vamos lá fazer as contas. No mandato passado, nós conseguimos emenda, não é, presidente Neyma, vereadora Roberta Brito, e ex-vereador Eduardinho de Paiva, irmão do vereador Com, uma emenda de 1.839.000, que está sendo arrumado alguns eixos de gás de assentamento do município Formosa. Então, quer dizer que aquela diária não valeu a pena, não? Né? Outra coisa, meus nobres amigos, eu tenho um carro, como vários vereadores que têm, um Palio Advento 1.8. Eu raramente uso o carro da Câmara. Na minha Palio, eu quero que vocês peguem aí uma diária de R$400 e vá na minha Palio, paga hotel, paga tudo, se vocês não tirem dinheiro do bolso. Só de combustível eu gasto R$180. Não estou falando em hotel, não estou falando em alimentação. Né?
Uma parte, Truvão.
Pode?
Por acaso, o valor da diária, ele foi aumentado? É só para esclarecer o público que nos assiste?
Não foi aumentado. É o que eu estou dizendo, são ditas várias inverdades, né? Outra coisa, eu mais o Chinadi já fomos no Bundito essa semana 8 vezes durante o pedido nosso, do vereador da base, junto com o prefeito Gustavo Marques, até que ele quer agradecer o prefeito, né? Está sendo feito um serviço que há 12 anos, presidente, o senhor sabe disso. O presidente Nema, mais o vereador Roberto L. de Iraci, esse dia o presidente Nema estava lá no Barra. Alguém põe gasolina no carro, senhor, sei lá? O senhor tem diária para fazer no rural? Eu estou há 3 dias, 4 dias, lá resolvendo o problema daquelas pontes, que é um pedido nosso. Queria eu que essas pontes fossem feitas de concreto, mas não tem recurso, então temos que correr atrás de madeira legalizada. Estou lá com a equipe, lá, tirando madeira liberada do meio ambiente para fazer aquelas pontes. São 3 e tem mais uma no Água Doce que liga ao Brejão. Né? Oi, meu vereador Chinadi, estamos com o serviço junto com vocês em outra área, temos que ir lá. Eu já acabei com 2 carros na zona rural.
Infelizmente, vereador, a gente, claro que alguém pode dizer assim, mas é dever do poder, né, do poder executivo e tal, claro, a gente tem conhecimento disso, mas nós vivemos no município e nós não podemos aceitar uma coisa que a gente tem condições, às vezes, de contribuir e não contribuir. Então, nós somos vereadores, somos legisladores, o povo confiou na gente para isso.
Exatamente.
Então, a gente tem essa obrigação, esse dever de estar auxiliando aí o nosso povo nessa questão. E aí, é o que o vereador faz, é o que eu faço, é o que muitos fazem aqui. Exatamente, infelizmente, você tem que colocar a mão no bolso.
Correto.
E consertar uma ponte. As pontes que nós fizemos no ano passado, no ano atrasado, já está tudo em problema, porque nós não conseguimos ainda aquele recurso para colocar as pontes de concreto. Então, infelizmente, a gente tem que estar aí contribuindo com o executivo, porque nós temos um município muito grande, né? Infelizmente.
É só para... Vou dar a palavra, vou dar a parte para o novo vereador Schneider. Eu tenho que parabenizar o vereador Subtenente Clésio. Ele conseguiu uma emenda de 1 milhão com o deputado Major Vitor Hugo. O senhor foi lá, a diária do senhor teve valor ou não teve?
Sem dúvida teve, né? Sem dúvida.
Então, gente, tem a diária, quem não quiser pegar, que não pegue. Eu acho que muita gente precisa pegar, não. Mas aqueles que vai trazer benefício, então olha o que é que a população olha, é verdade. Porque ir numa rádio falar em metrópole é muito fácil. Quero ver, é a verdade. Né? Quero que traga, olha os benefícios que essa casa trouxe no mandato passado, e nesse já desde já parabenizo os vereadores aqui da nova legislação, que tem corrido atrás, né? Eu, por exemplo, pedi um carro no acidente de Anápolis, deu perda total.
Uma parte, vereador.
Atrás de recurso.
Vereador, no mandato passado teve vereador de área zero? O que aconteceu com ele?
E o povo falava lá, vereador, você realmente não precisa pegar dinheiro não, tá para quem trabalha. Né?
Vou fazer um TikTok do senhor.
Vai, ele infelizmente, ele não está aqui nessa casa mais.
Uma parte,
né?
Vereador. Uma parte, vereador.
Pode falar. Ó, meu tempo, presidente. Dá um tempinho aí, por favor.
Só para contribuir com o senhor.
Mas é porque eu
quero
tempo,
dizer que...
O tempo está incluído a parte, o vereador. O vereador Ed.
Mas me ajuda aí, me dá mais 2 minutos só. Eu preciso falar outra coisa. Fala, Ed, fala.
Vereador, eu tenho a grande satisfação de trazer aos nobres colegas aqui que nós em 8 meses de mandato, né? Porque ontem foi entregue a primeira brinquedoteca, das 11 que serão, e é uma empresa particular.
Projeto meu.
Verdade. Projeto do senhor, verdade, vereador, temos que reconhecer. E dizer para o senhor que nós tivemos a grande satisfação, a Caixa Econômica já está com dinheiro em conta, R$1 milhão, para que possamos trabalhar o Laguinho do Abreu. R$1 milhão.
Parabéns, vereador.
Esse empresário nos doou essas 11 brinquedotecas, uma já está pronta, instalada. Vamos marcar agora só o dia da inauguração. Ela custou R$125 mil, já está entregue ao município. Então essas nossas demandas, assim que as outras demandas forem entregues da brinquedoteca, nós estaremos trazendo no nosso mandato até o mês 8 de 2021, somente com esses dois orçamentos, R$2.400.000 para Formosa. Tá? Nós trouxemos para Formosa esse ano dos 630 cestas básicas, 2.500 quilos de feijão nós distribuímos. Isso tudo foi busca, foi corrida, foi trabalho. Tá? Será que isso não vale as diárias na qual eu usei dessa casa? Sem contar em 4 viagens que eu fiz a Goiânia sem diária, vereador. Sem diária, viu, vereador? Sem contar isso aí.
Só para
contribuir.
Vou dar uma parte final e depois falo rapidinho, vou encerrar. Fala isso.
Não, é... Presidente, eu só quero aqui enaltecer o trabalho aqui do nosso colega Joel Trovão, na qual nós estamos empenhados aí, né, abraçando essa situação aí da zona rural.
Mais um concorrente seu, viu, Trovão?
Não. Mas é um concorrente que eu tenho o prazer de ter do meu lado.
Então, assim, forçar aí o companheirismo, jamais serei seu concorrente. Eu acredito que nós estamos aqui para somar e participar. Se essa casa somasse e participasse, não estava desse jeito que está. Né? Infelizmente, aqui tem gente que joga contra essa casa. E sempre vai ter. Né? Antes era meia dúzia, já está até diminuindo, porque muitos estão vendo que não está dando certo. Né? O que dá certo é trabalhar.
Pela ordem,
gastar a sola do sapato.
A questão do tempo só vale proposição, presidente?
É só...
Eu vou finalizar rapidinho.
Doutor João.
Que todos falem. O vereador,
passou. O senhor também falou fora.
Pois é, mas
o que, o senhor está falando? Quando é para você é uma coisa, quando é para os outros são outra coisa.
Tempo, mas depois a gente conversa, vamos pede a palavra também, a gente discute.
Mas aqui eu tô... sempre o mimimi sempre vem do mesmo lugar.
Encerra, pode. Trovão. Aí
pode encerrar a palavra,
presidente. Só para encerrar, eu quero falar para o senhor aqui o seguinte: sobre as pontes de concreto, falaram, mas está tudo certinho as pontes do município, nós temos um problema sério, presidente. Tem que levar ao conhecimento de novamente, não só do presidente da Corifa, nós já levamos, foi tomado o presidente, do governador Ronaldo Caiado. Essas pontes aí não vão ser construídas em tempo hábil.
Ai, não.
De 13 pontes municipais, mas só foi construído cabeçalho de 3. Eu venho batendo na tecla. Vai chegar um período chuvoso e essas pontes não estão prontas. E falar também, meu presidente, sobre a emenda que pode chegar no município a qualquer momento, nossa autoria corre matar o deputado Zenel de 5 milhões junto ao INCRA, que vai estar trazendo vários benefícios para os assentados de Formosa. Só essas minhas palavras e segue aqui.
Obrigado, vereador. É só para... Schneider pediu a...
Sim, pela ordem, presidente.
Pela ordem.
É o interessante também que ontem o homenageado aqui do colega falou 10 minutos e eu, educadamente, que eu aprendi dentro da minha casa, não interrompi. Porque regimentalmente deveria ser interrompido. Mas eu tenho...
Só para te pedir desculpa.
Não, mas não te dou a parte por agora, doutor.
Mas peço desculpa desde já.
Posso continuar, presidente?
Pode terminar, vereador. Sua fala.
Então, o que que acontece? Essa casa tem que jogar mais junto, jogar mais limpo. Mas sempre do mesmo lugar, a gente espera aquela pedra atirada e ela só vem maior, cada vez mais. E o respeito... tá acabando, tá? Fico chateado porque eu sempre fui parceiro de todos aqui dentro dessa casa. Nunca desrespeitei ninguém. E sempre vem da onde a gente menos esperava antes de se conhecer. E agora eu espero tudo. Já os Trovão, eu quero dizer a honra e a satisfação que eu tenho de trabalhar do seu lado. Eu me sinto honrado com a experiência que você tem, com a garra que você faz. Você abre mão de sua família e fica mais de semana no mato, tirando madeira, procurando o que não é legalizado, gastando seu carro, seu combustível, entendeu? Isso é uma coisa que daqui 3 anos e meio talvez eu não esteja aqui, mas eu vou levar para a minha vida profissional, aonde eu estiver, a garra e a determinação do senhor vereador de segundo mandato. Isso é para aqueles que falam que não quer, não acreditam em reeleição. Você é um grande exemplo disso, cara.
Só uma parte, senhor vereador.
Com certeza.
Sim.
Só uma parte, rapidamente. É porque teve um determinado aí locutor que ele falou que talvez o vereador índio não seria reeleito. Eu estou com apenas 9 meses. Estou preocupado com reeleição, não. Só falar para você. Você sabe com quem eu estou falando, garotinho. Você sabe. Essa cadeira aqui, eu não nasci com a bunda grudada aqui não, viu? Não nasci com a bunda grudada aqui, não tenho medo de reeleição. Não tenho medo porque eu não sei nem se eu vou estar vivo, não sei se a pandemia vai me pegar ou outra doença, não sei. Por isso que eu não tenho medo de reeleição. E uma outra coisa, vocês, população, nunca vai ver o vereador Índio de Assis se vitimizando aqui não. Para querer se promover a deputado, a prefeito, seja que cargo for. Sair daqui, ir lá para a Rádio Globo, ai, não deixaram fazer isso, aqui vocês não vão ver isso não, aqui eu garanto para vocês. E outra coisa, se for para ser leão, você, se for para ser um gatinho, você, e confesso que às vezes eu me sinto um gatinho, viu, vereadora?
Pela contribuição aí, só para finalizar, que infelizmente, aqui dentro dessa casa, por algumas situações que são levadas a público, de inverdades, de fake news, e nós vamos ter que tomar partido referente a isso, né? Nós temos aí prerrogativas, vamos começar a tomar aí medidas que essa casa, que o regimento, ela nos proporciona, e eu estou à disposição a partir de hoje, porque nós já tentamos de forma amigável várias vezes tentar trabalhar dentro dessa casa. Infelizmente, algumas pessoas jogam contra a própria casa, jogam contra a própria categoria. Para finalizar, parabéns, Trovão. É um prazer e uma honra estar caminhando junto com o senhor aí.
Prazer é todo meu estar ao lado de vocês.
Encerro aqui minhas palavras.
Pode é isso aí, dizer, presidente. Vereadores, o senhor está escrito já, doutor João, aqui, no tema livre.
Muito obrigado.
Parabéns mais uma vez, eu acho que aí sim, eu acho que tem que, o parlamento é isso, e é o, volto o relato do vereador Índio, onde aqui nós temos a livre, o livre direito de expressão aqui no parlamento, sim, desde que não fira a honra de ninguém, aqui nós temos que expressar sim aquilo que a gente sente, independente que seja homem ou mulher, né? A partir de que você decide a ser político, a disputar uma vaga no parlamento, você vai estar sujeito a discussão, a debates e assim por diante. Tá certo? Com a palavra, vereador Hermes.
Senhor presidente, eu também me inscrevi no tema livre, não sei se o senhor está lembrando.
Não, ainda tem muito, ainda, vereador, você está aqui.
Tá bom, obrigado.
Vereador Hermes.
Bom dia, senhor presidente. Mais uma vez, nobres colegas. Quero aqui parabenizar todos os vereadores aí que trabalham, mesmo gastando as diárias, que alguns acham inconveniente, mas é lei, é legal, não nada ilegal. E tá certo, os vereadores têm que buscar mesmo, têm que correr atrás mesmo, porque é através dessas buscas, né, no governo federal, no governo estadual, é que chegam os recursos para o nosso município. Mas eu quero falar aqui, senhor presidente e nobres colegas, a respeito da nossa política nacional e mundial. O que está acontecendo no mundo, no geral, senhor presidente. Hoje nós estamos vendo aí, por exemplo, pessoas sofrendo demais, sendo mortas, executadas, por irresponsabilidade de pensamento comunista e de atitude comunista, que é do presidente Joe Biden, dos Estados Unidos. Propositalmente, o governo americano manda sair às pressas o exército americano, que dava segurança e estabilidade para os afegãos. Por 20 anos o exército estava ali. E às pressas ele manda sair da ordem, deixando para trás equivalente a 85 bilhões de reais em armamentos, em instrumentos tecnológicos de guerras, deixando nas mãos de quem? Deixando nas mãos da milícia do Talibã. Para que hoje as pessoas tentassem sair do país em avião, garrado em avião, como está vendo aí, fotos e vídeos reais. Por atitude comunista, que veio para matar, roubar e destruir. E o que, que nós estamos vendo acontecer no nosso país, Brasil? Nós estamos vendo no nosso país, Brasil, a implantação do comunismo como tentaram em 64. A história diz que de 60 a 70, a China virou comunista. Mas houve mais de 70 milhões de pessoas mortas porque era contrário à implantação do comunismo na China. E olha como vive a China. Meia dúzia de pessoas bilionárias com tapetes de ouro, com canetas de ouro, bilhões, bilhões e bilhões, porque o Deus dele é o dinheiro. O Deus dele é, pela Bíblia, chamado de Mamon. E os chineses vivendo miséria, tendo que trabalhar 16, 18 horas por dia, sem ter o direito de falar nada. Isso é que a esquerda no Brasil está tentando colocar no Brasil. Garanto o meu tempo, viu, senhor presidente? Até 8 minutos. Assim como foi do nosso amigo índio aqui. Nós aqui não sabíamos, nós não conhecíamos aqui há tempos atrás o que era esquerda. Nós conhecíamos oposição. Oposição e situação. Mas ao longo do tempo, ao longo dos anos passou, hoje está realmente declarado o que é esquerda e o que é direita no nosso país, senhor presidente. É coisa séria que nós estamos vivendo. E hoje eu quero chamar aqui a atenção do nosso país, que é um país cristão, católicos, evangélicos e outros, de outras denominações, que preza pela liberdade, liberdade religiosa, liberdade de expressão, o direito, como o vereador Schneider disse, o direito de ir e vir. Nós estamos vendo uma instituição que deveria ser guardião da Constituição, rasgando a Constituição todos os dias. Parceiro do crime e, soltando, e prendendo pessoas honestas nesse país. Isso é simplesmente a implantação do comunismo no país, o que tentaram em 64 e não conseguiram. Mas hoje estão muito mais organizados. E eu quero chamar a atenção de você, que é cristão nesse país, que defende a sua família, que defende o seu filho, a sua filha. Eu quero trazer aqui, senhor presidente, uma lei que está engavetada no nosso parlamento federal, uma lei da deputada Érica Cocai, do PT, que está lá tentando aprovar uma lei de 70 ideologias de gênero. E uma delas é o pansexual. Eu acredito que nem todos aqui sabem o que é o pansexual. Mas sabe o que significa pansexual? Meus amigos vereadores e internautas. O pansexual, se essa lei conseguir aprovar no país, não existirá mais o estuprador. Não existirá mais o pedófilo. Agora, como pode uma pessoa ser pega em flagrante delito, estuprou uma criança de 6, 5, 7, 8 anos, chegar na delegacia e ele dizer, não, eu não sou estuprador, não. Eu sou pansexual. E o delegado ter que olhar para a Constituição e soltar esse camarada para ele tornar a cometer o crime de novo. Isso é o que está acontecendo no nosso país. Aí eu te pergunto, pergunto para alguns eleitores, você vota em A, eu voto em B. Não, eu voto em B. Mas esse B defende essa ideologia, que é contra a família, que é contra os princípios cristãos, que é contra a Bíblia, que é contra Deus. Portanto, dia 7 de setembro agora, você que é patriota, você que tem a sua bandeira verde e amarela, vamos manifestar pacificamente. Vamos às ruas manifestar a nossa liberdade, garantir a nossa liberdade da Constituição, que está sendo rasgada todos os dias. Por isso eu faço um convite a todos vocês que são patriotas. Vamos às ruas manifestar o nosso apoio a quem que é único, que é contra todo o sistema, que é contra toda essa imundícia de imprensas lixo, que mente a todo tempo, que é contra o sistema. Por isso, senhor presidente, quando o senhor me fala aqui de Hermes Bolsonaro, eu me sinto orgulhoso. Então, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Hermes. Parabéns, senhor vereador. Só,
oi. Diz que o equipamento que deixaram lá para trás dá para montar um exército. Lá no... Isso.
Na Afeganistão.
Dá para montar um exército, o equipamento que deixaram para trás lá, se parece.
Senhor presidente, só...
Infelizmente, cada um tem seu...
Só para acabar de perguntar aqui, só para que ele me dê essa denda aí. Os senadores, alguns senadores dos Estados Unidos, já está indo à imprensa dizendo que é contra essa decisão e algumas pessoas na rua já chamando o presidente de Dubai de desqualificado. Ele é responsável por essas mortes que estão sendo lá. Eu vi um vídeo, senhor presidente, de uma criancinha de uns 8 meses enforcada, uma criancinha de uns 5 anos enforcado e uma mãe enforcada. Sabe por quê? Porque tinha a Bíblia em sua casa. E nós estamos vendo a perseguição aqui, agindo aqui no nosso país. Inclusive, a toque de lockdown, sendo proibido de abrir as igrejas. Isso é igual bicho de pé, senhor presidente. Vai entrando devagarzinho e quando nós menos esperar, se nós não levantarmos, como nós menos esperar, nós estamos com a nossa liberdade cerceada e o nosso regime mudado à custa de canetadas de capa de urubu.
É isso.
Obrigado, senhor presidente.
Ainda bem que o senhor é um homem religioso, também sou, temos conhecimento e sabemos
então que... vamos junto à manifestação.
E sabemos que muitas coisas irão acontecer, né, senhor vereador? É normal. O próximo escrito aqui é o vereador... Não, é a vereadora Kátia.
Deus. Obrigada, senhor presidente. Vou colocar minha máscara aqui, eu estava tomando um cafezinho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu pedi a palavra no tema livre tão somente para lembrar os senhores que amanhã, não, hoje, 2 de setembro, encerra o prazo para as indicações para a sessão solene vereador na melhor idade, que irá se realizar no dia 30 desse mês. Eu estou muito feliz e animada, porque tenho recebido muitos feedbacks positivos aí dos vereadores que já fizeram a indicação dos nomes dos idosos para homenagear aqui, fazendo dessa Câmara um parlamento idoso por um dia, onde nós receberemos aqui as indicações, sugestões e projetos para melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos. Então, peço aos senhores que salvem essa data do dia 30 de setembro, 9 da manhã, realizaremos aqui a sessão solene para o vereador na melhor idade por um dia. Conto também com a presença de todos os senhores para que juntos podemos homenagear aqui essa Câmara da melhor idade que nós faremos no dia 30. Quem ainda não respondeu o e-mail, que envie suas sugestões de nome, seus homenageados, até o final do dia de hoje. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Então, o recado está dado aí. Programa importante para os nossos mais velhos aí, né, participar aqui desse evento. Muito importante. Eu ainda não indiquei o meu, viu, vereadora? Está difícil achar um idoso, viu? É. Que queira, vereadora. O próximo agora é o vereador Marquinho.
Vereador Cieiro Sacolão tem dois, viu, querendo aí disputando. Se o senhor quiser a sugestão aí, ele te empresta um, né, Cieiro?
Eu falo para o senhor, eu sou cheio de idoso.
Eu também. Se eu tiver que indicar o parlamento inteiro, eu tenho os 19.
Senhor presidente, a minha pedido de fala aqui, nesse momento, é para pedir ao pessoal da prefeitura, talvez eles não saibam, que o Parque São Francisco, ao lado ali da Village, faz parte do município de Formosa. Talvez alguém lá pode estar entendendo que lá é Minas, lá faz parte da área do Exército. Lá não, lá é município de Formosa. Porque eu estive lá ontem, pensa num bairro destruído. E tive a oportunidade de passar a noite lá. É buraco, é mato para tudo quanto é lado. O asfalto não tem tapa-buraco. É sujo. Lá está uma vergonha. Eu sugiro a Secretaria de Obras, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Limpeza, que dê uma atenção especial naquele local, porque lá é município de Formosa. Não pode um bairro estar daquele jeito, estar abandonado. Ali precisa de tudo. Se os vereadores quiserem fazer uma comitiva para nós ir lá, para olhar lá, eu me disponho a ir lá para o primeiro quebra-mola lá na Vila e esperar todos lá para mostrar como é que está a situação lá. A coisa lá é feia. O trem lá não está bonito, não.
Só para contribuir com o senhor, está tendo também um problema com a companhia de saneamento, água e esgoto Formosa. Lá foi instalado algumas águas lá, e agora eles não querem instalar mais. Eu acho o seguinte, se foi instalado para Zé e para João, tem que instalar para Maria também.
Lá no, na parte de baixo, lá onde era a pista do motocross lá, tem muita invasão ali, tem dificuldade de documentos, é um rolo.
Lá é uma situação meio crítica.
Mas eu não falo assim, nem lá para baixo, próximo à lagoa lá. Eu falo até mais em cima ali, que está próximo à BR ali, mas que está totalmente precisando de uma atenção especial. Se o prefeito Gustavo Márcio estiver nos assistindo, determine o secretário, vai lá, faça uma visita, porque aquele povo também é eleitor de Formosa, é morador da nossa cidade e também paga os seus impostos.
Uma parte, Marquinhos.
Pois não, vereadora Simão.
Eu fiz até uma indicação, inclusive, que ele precisa de assistência social, emocional, psicológica. É como se fosse o Nordeste dentro de Formosa. Acompanho aquela comunidade há muito tempo, mesmo antes de imaginar estar aqui. Então, é muito valorosa essa sua fala e realmente eles precisam de acompanhamento social ali para entender o que, que aquela comunidade precisa. Não só em infraestrutura, mas as famílias mesmo, socialmente falando.
Formosa cresceu muito, né? Formosa cresceu. Eu lembro que o Parque Lago passou por uma situação naquela época, né, Marquinhos, também, que a gente olhava assim, era terrível.
Era o Parque Largado, né?
Era o Parque Largado. Então, acaba que é um bairro novo, né, que lá, o mais novo, a cidade cresceu muito, E aí, mas vamos, mas tem que cobrar mesmo, acho que...
É, cada um que puder ir lá, fazer uma visita, olhar e puder cobrar...
Você vai ficar no primeiro quebra-mola, eu vou ficar lá embaixo, bem mais embaixo lá, te esperando também, que na parte de baixo lá é feio, viu?
É, vamos torcer para melhorar aquele bairro ali, porque aquela comunidade ali está fazendo dó do jeito que eles estão vivendo ali. Falta totalmente infraestrutura, falta ali, um afeto, um carinho ali da administração.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereadora Cátia.
Eu acompanho também, algumas famílias são cadastradas no meu projeto pessoal de assistência social, onde ali eu abençoo, assim, eu abençoo quando sou abençoada, porque ninguém faz nada sozinho, então quando meus parceiros privados me destinam cestas básicas, remédios, material de higiene, eu tenho ali algumas famílias cadastradas ali que eu faço esse tipo de assistência. E tenho visto que ali não falta só isso. Ali é tudo. Ali realmente está uma situação difícil e a gente recebe sim essas demandas. A gente também tem pedido, eu já solicitei o prefeito Gustavo Marques que recebesse alguns representantes ali do Parque São Francisco, porque além de tudo isso que nós estamos falando, existem outras demandas que eu considero tão sérias e tão importantes quanto essas, que eu não vou falar aqui nesse fórum, mas que os moradores têm me procurado, porque eles têm passado momentos difíceis ali. Já fiz reunião lá com o vereador Cier, para ouvir essas demandas, e a gente tem batalhado ali. Mas ali tem que entrar com tudo. Ali a gente tem que fazer uma força-tarefa, unir aí a voz de todos os vereadores do parlamento.
Cátia, e pedir a Schneider também municipal. Participou também, junto
vereador
com
vereador Schneider, verdade, também estava lá com a gente nessa reunião. O Schneider está atento ao que eu estou falando também. E nós estamos posicionados, vereador Marquim, e inclinados a junto fazermos uma força-tarefa para melhorar as condições de vida daqueles moradores ali. Porque agora, nesse tempo, crianças com problemas de respiratórios, porque a poeira é terrível. E quando começa a chuva, fica intransitável. Intransitável, que só passa de pé. Nem de bicicleta não consegue andar ali. Então, realmente, ali a gente precisa dar as mãos aí e fazer uma só voz, num só coro ao executivo aí, para tomar providências ali urgentes, antes que chegue essa chuva e piore ainda mais as condições ali de vida daquelas famílias. Obrigada, vereador.
Obrigado, vereadora Cátia. Obrigado,
Marquinhos,
senhor presidente.
Só uma parte, rapidinho.
Pois não, vereador.
No início do mandato mesmo, a gente tem que pedir principalmente a comunidade que não é do bairro São Francisco, que às vezes faz esse tipo de ação. No início do mandato, eu, através do Trela, pedi a retirada de 2 cavalos mortos lá, que as pessoas trazem de outros lugares e jogam no bairro São Francisco. E essa semana também parece que teve outra situação de outro cavalo morto lá no Parque São Francisco. Além disso, o Parque São Francisco ele precisava de uma pavimentação asfáltica, porque após a chuva, assoreia a Lagoa Feia. Então, assim, o Parque São Francisco ele realmente precisa de uma atenção especial e nós já levamos aí ao conhecimento do prefeito algumas dessas situações, só para contribuir. Obrigado.
Obrigado, Schneider. Obrigado, senhor presidente.
Com certeza, é uma situação caótica, mas com certeza eu acho que depois de hoje, eu acho que o prefeito, se ele já estava com a ideia, que eu acredito que está no cronograma da secretaria, né, porque segundo as informações, nós temos acompanhado as reuniões aí do prefeito, todo o bairro que tem estrada de chão ainda, né, o Truvão, está no cronograma daquela licitação de asfaltamento aqui na cidade. Então, só estamos confirmando aqui com o senhor, mas acredito que está, com certeza. O próximo agora é a vereadora Simone.
Quero fazer um convite rápido aqui a todos os vereadores. Bem, eu, logo no início do meu mandato, eu fiz uma reunião com o Dino Prado, né, presidente da ADEFO e algumas pessoas com deficiência, e fiquei pensativa em como está apoiando, reforçando essa causa dessa associação aqui em Formosa. E aí, posterior a isso, em conversa lá com o Tiago, do Instituto Federal de Goiás, tendo em vista a importância de nós olharmos com atenção em nosso município a questão da acessibilidade para esses PCDs, o Tiago me passou o contato do Mário, que é aluno do IFG, e o Mário está aqui há quase 2 anos. Ele é pessoa com deficiência, sua esposa e sua mãe, a mãe que era presidente em Roraima, em Rondônia, desculpa, da FEDER, Federação dos Deficientes em Rondônia. E eles, estando aqui em Formosa, eles querem reforçar esse apoio à Associação do Dino e todas as pessoas com deficiência em Formosa. Então, eles fizeram uma assembleia, primeira em Goiânia, da FEDEG, que é a Federação dos Deficientes de Goiás, e nós teremos a honra de participar da segunda assembleia em Formosa, e eu vou ler esse convite para todos os vereadores, porque eles me pediram para fazer isso, para estar convidando a todos para estarmos juntos no dia 11. Federação da Pessoa com Deficiência de Goiás. A Federação da Pessoa com Deficiência de Goiás, FEDEG, vem através desse convidar vossas senhorias para comparecer à nossa Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 11 de setembro na Unicesumar de Formosa, Goiás, localizado na rua Manuel Alves Pereira Pinto, número 179. No centro de Formosa, e essa audiência será a partir das 14 horas. E eu quero agradecer, assim, pelo apoio, né, das pessoas que têm aí abraçado a causa das pessoas com deficiência, agradecer, né, pelo apoio da senhora Maria de Deus. A levei até Planaltina de Goiás também, na possibilidade de abrir um polo lá, tendo em vista que tenho parcerias lá com o prefeito. E é isso, quero deixar aqui aberto o convite a todos os vereadores por amadrinhar essa causa aí. Fico muito feliz e convido a todos a estarem conosco no dia 11.
Simone, só um minutinho. A gente vai participar e a gente quiser levar alguém deficiente, pode levar também.
A gente só pede assim, para que você veja a quantidade, para não aglomerar muito, tem a questão da acessibilidade. Então, só para verificar essa questão, tá? E eu ainda tenho um tempinho, né? Gente, eu quero dizer que o valor da iniciativa é muito importante para nós enquanto legislativos. Ontem recebemos o deputado Vitor Hugo, todos sabem que é um deputado do meu partido, a gente está aí em parceria nessa caminhada há muito tempo. Ontem, mais uma vez, ele esteve aqui, esteve presente o vereador Ciedo Sacolão, o Índio, o subtenente Clésio, que é um parceiro aí também na pedição de emendas. Cadê o Clésio? Já sumiu? Mas, enfim, e aí tenho também um acompanhamento especial lá com as monjas redentoristas de Formosa. São as únicas do mundo, aqui no nosso município de Formosa, enclausuradas, que seguem a regra, né? Segundo elas, por orientação do Senhor Jesus Cristo, elas são as únicas do mundo, estão aqui na nossa cidade. E aí elas tinham vontade de conhecer o deputado, e eu fiz, né, com muito esforço, porque não é fácil, a agenda dos deputados a gente sabe que é muito corrida, mas o deputado Vitor Hugo esteve lá, e na ocasião eu pedi para que elas fizessem um vídeo ao presidente do Brasil, e elas fizeram, e de imediato o deputado mandou ao presidente. E hoje Formosa está sendo comentada no Brasil inteiro, através do vídeo postado pelo presidente, elogiando o trabalho das nossas monjas e falando bem da nossa cidade. Então, para mim, é um motivo de muita gratidão poder ter esse tipo de articulação e representar a todas as classes formosenses. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Muito bem. Mais uma ação importante aí da Câmara de Vereadores. Lembrando a todos os vereadores que a Câmara também tem participado de algumas ações, principalmente da vacinação aí, onde a gente tem participado com lanches para aqueles servidores ali que estão até meia-noite, se eu não me engano, ali, participando, vacinando nosso povo aí. Inclusive hoje, agora, já estamos mandando de novo aí mais pães, açúcar para café. Só lembrando os vereadores que a gente tem participado aí também dessa ação juntamente com o Executivo, tá certo? O próximo escrito do tema livre não tem mais, era ele, mas ele está lá fora. Vou passar para a explicação pessoal.
Senhor presidente, eu disse que eu
também... Não foi mal. Da João Batista está escrito. É que eu escrevi você aqui meio alto no...
Então, o que eu tinha para falar, talvez coubesse até como explicação pessoal, mas eu gostaria sim da participação dos colegas. Nesses 8 meses completos agora, eu quero dizer que é uma honra estar aqui com todos vocês. Sei que às vezes a gente entra em algumas discussões. Peço até desculpa agora, acabei de entrar na discussão, já pedi desculpa pessoalmente, mas peço publicamente, Schneider. É, não é o objetivo da gente aqui ficar batendo boca, não é o objetivo nosso ficar se ofendendo, tá, índio? Não tem intenção de criar inimigos aqui. É, tem gente que fala de forma pejorativa, que a gente sai lá fora e todo mundo se abraça, todo mundo é amigo. Mas a ideia é essa, que somos colegas, estamos para trabalhar e para construir juntos. Muitas vezes teremos diferenças e vamos debater aqui, né, como a questão da diária, das diárias. Nós pensamos de uma forma diferente de alguns dos senhores e a gente tem que questionar, discutir. Eu discuti antes de entrar no plenário, conversei um pouco com o presidente Nema, conversei com o Joel Trovão, falei da possibilidade até de emendar mais uma vez, mais um projeto. É, mas a gente está aqui para tentar melhorar as coisas, para tentar se ajudar. Parabéns, Trovão, pelo seu trabalho. Aqui todo mundo é testemunho do quanto você luta por Formosa, o quanto você é merecedor de suas diárias. Há algumas situações que nós discutimos, que eu acho que vale a pena a gente entrar nessa discussão quando vier o projeto aqui para ser votado, para ser avaliado. Teremos aí pelo menos 3 oportunidades para discutir a questão das diárias. E eu queria falar talvez de um tema um pouco sensível para todos aqui, que é a questão das mídias. A imprensa tem o direito, é o nosso meio de dar publicidade ao que é feito aqui, e eu entendo, e eu espero que os colegas respeitem, talvez seja até o entendimento da maioria, que tudo que é feito aqui tem que ser dado publicidade. A imprensa tem que ter oportunidade de dar publicidade a tudo que é feito aqui dentro dessa casa, que tem que ser o mais transparente possível, é a nossa obrigação como legisladores. E muitas vezes nós levaremos a imprensa virá a nós, vai nos buscar, e nós defenderemos o nosso ponto de vista. E se em algum momento não for permitido a imprensa não permitir que os senhores se expressem, expliquem para os seus eleitores, para os cidadãos formosenses, a opinião, a posição de vocês, eu brigarei junto com vocês para que esse direito seja dado. Já tomei muita pancada de emissora de rádio, já me defendi, já me foi dada a oportunidade de resposta, de ir lá me defender. E eu desejo que os senhores tenham essa mesma iniciativa de ir lá e explicar o porquê que defende determinado projeto. Nós defenderemos o nosso ponto de vista, eu defenderei o meu, cada um dos senhores defenderá os seus. E é esse o objetivo desse parlamento. É uma honra, eu me sinto um grande prazer em poder legislar aqui nessa casa. É, nossas discussões aqui são bem frutíferas, às vezes a gente perde a cabeça, às vezes algum colega aqui se exagera um pouco na manifestação. É, mas faz parte do processo, cada um tem seu jeito, cada um tem que ser aceito do jeito que é, e estamos aqui para nos respeitar. Então, desde já, peço desculpa a qualquer um dos colegas que eu possa ter ofendido em algum momento, não foi minha intenção. Se quiser vir aqui conversar, a gente conversa. Até em relação ao que aconteceu ontem, que foi colocado, fui indelicado, tentei ser o menos indelicado possível em relação a me abster na homenagem ao nosso procurador João Marcelo, porque eu não queria atrapalhar realmente a homenagem. É, se os senhores entendem que ele merece a homenagem, que o faça. Eu não faço porque em alguns momentos eu entendi que ele foi contra e não nos deu oportunidade de argumentar com ele e embasou uma decisão do presidente da qual nós não concordamos. Isso mais de uma vez, na verdade. Então, são situações que nós entendemos que para nós não caberia uma homenagem, não caberia, pelo menos a mim, né? Só eu e a delegada Fernanda que nos abstemos de votar. Mas também não vou ser contra, não. Eu acredito que se ele faz um bom serviço para a mesa diretora, se ele assessora muito bem os outros colegas, ele tem que ser homenageado mesmo pelo bom trabalho que faz. Só que naquele momento nós entendemos que para nós, pode ser que isso mude, eu peço até, João Marcelo, um momento para a gente sentar e conversar um pouco e tentar mudar a forma como nós temos nos comunicado, talvez haja alguma falha aí e a gente possa corrigir, quem sabe num outro momento a gente ter uma melhor relação, né, dele com o nosso grupo da independência. Bem, era isso que eu tinha para falar, então, reiterando, é uma honra estar sentado aqui ao lado dos senhores e é uma honra poder discutir e poder estar aqui com vocês e trabalhar e produzir em prol da comunidade formosense. Muito obrigado.
Com certeza, vereador, eu acho que é isso aí. Eu acho que cada um tem que expor aquilo que sente. Claro que aqui é o lugar. E dizer o seguinte, quando você fala na questão das rádios, eu sou totalmente a favor de que tudo que aconteça, que eu já fui em município, que lá dentro do parlamento é proibido divulgar, inclusive, o que acontece na Câmara, só para você ter ideia. E aqui não, aqui a gente é liberal e pancada vem, pancada vai. E aqui não tem esse negócio, não. A única coisa que eu acho estranho de algumas emissoras é que é o seguinte, É porque é que é o seguinte, só nada que faz aqui tem valor. Ou seja, se, eu nunca vi elogiar um vereador, principalmente da situação. Então é isso que às vezes não compensa você dar uma entrevista. Para que você dá uma entrevista para a sala levar bancada? Você não é possível que eu vou passar os 4 anos e nunca vou fazer o bem para ninguém. Você entendeu? Então essa é a questão. Então, tipo assim, às vezes a discussão dessa, que às vezes acho estranho, porque o presidente não vem aqui explicar, porque o vereador não vem aqui. Vai explicar o quê se nada que você faz tem importância lá? Então, não adianta. Então, assim, é melhor a oposição falar mesmo. Pronto. É melhor. Só divulga aquilo que não presta. O que presta não divulga. Então é melhor a oposição falar mesmo, entendeu? Então, assim, essa é a minha posição, é a minha opinião. Então, essa é só a questão das rádios. O dia que mudar de opinião, que também falar o bem do que o parlamento faz, a gente vai começar a ter outra opinião, porque eu nunca vi hoje, entendeu, de quem eu estou falando, falar bem de uma obra que um vereador fez aqui, bem, a não ser da oposição, como, né, a gente já está discutindo essa situação. Então é complicado você participar de uma situação dessa, né, vereador? É a minha opinião. E é por isso que, às vezes, por enquanto, enquanto eles também não mudar de opinião, eu também não vou mudar. Não tem motivo de ficar dando entrevista e de falar de nada aqui, não, porque... Não é possível que eu faça só coisa ruim a vida inteira. Né?
Pela ordem, presidente. Presidente,
só uma resposta,
pela ordem. É porque só vê as pingas que nós tomamos, mas não vê os toques que nós levamos.
As quedas não vê de jeito nenhum. É mais ou menos por aí. Mas, assim, mas eu admiro, eu parabenizo, entendeu? As entrevistas, vocês, por estar participando. Acho que é assim, cada um tem um meio de fazer política. Eu defendo respeito à opinião e o meio de cada um fazer política.
Pessoalmente, presidente, né? Se me for solicitado uma nova entrevista em relação a isso, entendeu? Eu vou levar a opinião do senhor, que a gente discutiu ali fora.
Isso,
defender suas ideias também.
Eu acho que o negócio tem que ser democrático.
Ou que eu não concorde em tudo, alguma coisa tem.
Ainda é possível não ter nada bom nesse negócio. Então, acho que nós temos que ser democráticos. É por isso que, às vezes, existe essa... Entendeu? Essa diferença, dificuldade de aproximação. É porque só vê o que é ruim. Ou o que acha que é ruim, né? Talvez não é ruim, acha que é ruim, né? Então, por isso que a gente tem essa dificuldade de aproximação. Eu quero passar agora para a explicação pessoal. Ah, não, o Hélio ainda está falando do tema livre. Vereador Hélio.
Passado já do meio-dia, né? Então, boa tarde, nobres colegas. Eu vou falar um pouquinho aqui, talvez não para os nobres colegas, né? Porque cada um tem o seu trabalho, né? Que deve ser respeitado e valorizado. Mas eu falo um pouquinho para a população de Formosa. E se tem alguns meios de comunicação que queira, né, interpretar e divulgar, tá livre, sim, para interpretar e divulgar. Porque... muitas coisas que nós aqui fazemos nessa casa, infelizmente, não alguma emissora aí de comunicação do nosso município não leva ao conhecimento da população. Né? Talvez seja uma falha nossa também, né? Na divulgação, né? Mas eu quero dizer alguma coisa aqui sobre os nossos trabalhos. Hoje eu não fui pego de surpresa, eu não tenho nenhum tipo de problema com relação a isso, tá? Está aí nas redes, eu acredito, já, social, porque chegou aqui no meu celular, deve ter chegado em alguma rede social por aí. Que o Hélio de Iraci chegou, pegou esse ano R$8.213 de diária. Tá. O valor que eu peguei de diária, como consta aqui, no, que chegaram para mim, nem eu não sabia o valor, para ser sincero com vocês. Eu não sabia o valor, tamanho... tamanho é a dedicação que nós temos, né, voltando nossos trabalhos para as atividades profissionais aqui desta casa. Mas se fala também o valor que nós usamos... Eu gostaria de falar aqui só algumas coisas e vou falar talvez um dos mais importantes, tá, para o nosso município. O vereador Luziano, através de uma solicitação da gente, também interferiu junto ao deputado Zé Nelton, o presidente Nema, os vereadores do partido Podemos, interferiu junto ao deputado Zé Nelton, que nós fôssemos recebidos em Goiânia pela secretária de Economia do Estado, Cristiane Schmidt. Isso é para dizer para os nossos colegas alguns dos nossos trabalhos que nós desenvolvemos em Goiânia. E aí o vereador Schneider, o vereador Joelson, o vereador Felipe, o vereador Nema, a vereadora Cátia não esteve presente naquela última viagem, não. Mas o vereador Índio de Assis, a vereadora Roberta Brito, nós estivemos na Secretaria, né, de Economia do Estado travando uma demanda que nós achamos que seria a demanda mais injusta com os nossos produtores do estado de Goiás, em especial aos produtores da nossa região. Atendendo a demanda de alguns produtores da região, tá, vereador Hermes Costa, nós deslocamos até a Secretaria de Economia, discutimos por mais de 2 horas diretamente com a secretária e toda a sua equipe, né, secretária Cristiane Schmitz, com relação à substituição tributária que o estado de Goiás faz com relação aos produtores do nosso estado e especialmente do nosso município. Vereador Cie, olha só para você ver. Um produtor, vamos falar especificamente a área, grãos, produtor de grãos. Ele produz o grão lá na sua área rural, tem o trabalho de fazer o armazenamento, viu, vereador Dr. João Batista? Depois de colhido, armazenado, é a hora da venda. Quando ele, o produtor, faz a venda, digamos que para um outro, também comerciante, lá da cidade de Rio Verde, por exemplo, um exemplo, né, só para ter como exemplo, o comprador, ele faz a contratação da empresa transportadora. A empresa transportadora, quando desloca lá naquela sede onde foi produzido o grão, ele é verificado a documentação fiscal da empresa transportadora, estando em dia, é liberado para essa empresa a retirada do produto. Vejam bem, senhores, a injustiça que infelizmente está sendo acometida pelos nossos produtores. Depois de retirado o produto, com a documentação em dia, a transportadora terá até 30 dias, ou o último dia do mês, para que possa fazer a debitação do imposto. O que que ocorre? Não havendo a transportadora feito o seu compromisso de pagar os impostos, a tributação deste produto, senhores, vejam bem, sobrecarrega e sobrecai diretamente em quem produziu, o produto. Olha só para vocês verem a injustiça. Aquele produtor, estamos falando aqui no caso de grãos, de imediato ele é o responsável pela tributação fiscal do produto que a transportadora foi lá buscar, levou, entregou e não contribuiu com a fiscalização. Então, uma dessas nossas viagens, aí eu tramito isso aqui aos nossos meios de imprensa, foi para tentar resolver esses problemas por solicitação dos empresários de grãos do nosso município e de outros produtos. Insistidamente, nesses nossos debates, nós fomos recebidos agora, eu, o vereador Índio de Assis, o vereador presidente dessa casa, o vereador Nema, na qual encontramos com o superintendente de substituição tributária da Secretaria de Economia do Estado, tá? É onde nós fizemos algumas reuniões com ele, e ele nos informando, né, já naquele dia, que a Secretaria de Economia do Estado não mais permitirá que essas empresas, vejam só, senhores, o nosso trabalho, o resultado dessa nossa luta, dessa nossa demanda, por apenas R$ 440, que foi aquela nossa ida à Goiânia, nós conseguimos ter um resultado naquele dia da resposta da substituição tributária, que não será mais, não deixará de ser aplicada ao produtor, mas ela não será mais permitido que a empresa que estiver inadimplente, tá, faça qualquer tipo de trabalho de credenciamento junto à secretaria. As empresas serão descredenciadas através de pedido de vereadores aqui desta casa. Então, esse trabalho, senhores, é um trabalho árduo, é um trabalho formiguinha, é um trabalho muito grande. Vejam, senhores, estamos discutindo aqui R$ 8.213 que o vereador Wesley se pegou este ano em suas demandas à Goiânia. Olha, senhores, o tamanho do resultado do nosso trabalho aqui de vereadores desta casa. Não é do vereador Wesley. Nós temos inúmeros vereadores aqui que prestam essa qualidade de serviço à população de Formosa e à população do Estado. Porque isso aí vai atingir todo o Estado de Goiás.
Vereador, só uma parte, rapidinho, 30 segundos.
Pois não.
O senhor já viu a TV Globo falar bem do Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente? Ela não fala. E tem determinada rádio aqui que nós possamos conseguir aqui 1 bilhão de verbas para cá, ela não vai falar bem dos vereadores, não. Você pode ter certeza, porque o intuito dela é só falar mal. Essa é a grande realidade.
Me fale aqui, senhor presidente, só para encerrar, me fale aqui, nesse momento me faltou aqui o nome do delegado fiscal responsável pela tributação fiscal aqui do nosso município, que o superintendente...
Sérgio Omar.
O nome, por favor, Márcio?
Sérgio Omar.
Sérgio Omar, é. Isso, vereador. Marquinho, muito obrigado aí pela... Então, de imediato, o superintendente Marcelo Miranda, entrando em contato com o Sérgio Marques, e pediu para que a ação já fosse, já de imediato, sendo aplicada no nosso município. Eu perguntei para ele, e quando a empresa mudar de CNPJ? Ele disse, quando mudar de CNPJ, ela não fará o credenciamento com menos de 6 meses no município, no estado. Isso. Enquanto, e ela vai ter que sobreviver, vereador Marquinho, através de contratos não com o público, não com o estado. Então, vereador Marquinho, isso é um trabalho de uma equipe de vereadores deste parlamento, que representa esta casa. Quando eu estou a Goiânia, eu estou representando a Câmara Municipal de Vereadores de Formosa.
Exatamente.
Não somente ao gabinete do vereador Hélio de Iracema chegou. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas eu tenho recebido, talvez pela honraria, talvez pelo trabalho que nós pretendemos fazer ao nosso povo, eu tenho recebido por todos os secretários de Estado de Goiás. Esses dias nós estivemos na Academia de Polícia Civil do Estado de Goiás, onde o governador falou diretamente com o presidente Nema, a vereadora Roberta estava presente, fez parte disso aí, a vereadora, a delegada Fernanda estava lá também presente, né? A convite representando esta casa, eu tenho certeza disso. Então, senhores, olha só, essa substituição tributária vai atender não somente ao nosso município, mas todo o estado de Goiás. E essa briga foi travada aqui por nós, parlamentares desta casa. Os vereadores desta casa têm uma grande representação hoje no estado. Não é o vereador fulano, Beltrano e Cicrano, mas sim, podem ter certeza, todos os vereadores dessa casa têm feito um bom trabalho em relação ao povo formosense.
Vereador, só antes de eu encerrar, só para contribuir aqui, o imposto do produtor, o ICMS, é acima de 18%. Né, que ele paga lá, ele produzir pouco comida na mesa do cidadão brasileiro, ainda paga um imposto absurdo. E ainda paga o frete, que é o mais complicado, né? Então, poderíamos, o nobre excelência governador Ronaldo Caiado, tomar exemplo do governador de Minas. O que mais encarece isso é o imposto de combustível do estado de Goiás, que é 48%.
É isso aí.
Né? Se ele conseguir baixar isso, fazer igual o governador de Minas, baixar o imposto, tirar um pouco, igual o governador de Brasília também, o Ibanês, que vai tirar o imposto, aí vai baixar esse custo, porque todo o imposto está em cima aqui do combustível, que é 48% do imposto estadual, gente. O presidente tirou lá na refinaria, então agora o governador tem que baixar o imposto para baixar a gasolina, que aí vai cair toda essa despesa.
Senhor presidente, só para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte...
Vereador Hélio, só uma parte.
Pois não.
Eu fui hoje, 6 horas da manhã, abri o grupo da Voz do Bezerra, estava lá o relatório de todas as diárias. Eu não sou contra quem pega diária e vai para Goiânia buscar o recurso, correr atrás, fazer. Eu fico puto. É porque eu não peguei nem a diária e ninguém falou que eu peguei 0 de diária. Então, quer dizer... Tinha que ter falado também, ó, o vereador fulano pegou 10 diárias, R$4.400, e o vereador Marquinhos Araújo não pegou nenhuma.
Você tá no grupo,
aí,
não?
Eu vi lá no grupo lá porque não falaram nada, né?
Porque ninguém não pegou falado, diária. Eu não peguei nenhum.
Por exemplo, isso é discussão, né? Por exemplo, tinha um vereador aqui na gestão passada, exemplo do atual vereador Luciano, que não pegou nenhuma diária, e o vereador Bruno Araújo também, que não pegava. Aí tem essa polêmica, o Bruno não voltou, mas o Luciano voltou. Então, assim, cada um faz o que pensa, cada um faz o seu mandato, o que acha que é importante. Eu não quero pegar diária. Não é por nada, não. É porque no mandato passado, eu sou prova do que eu estou falando aqui, e se o MP me chamar, nós vamos fazer uma cariação, que tinha vereador que pegava diária e que não ia a Goiânia. Ficava um para ir lá buscar os documentos e dois, três ficavam aqui em Formosa. Virou realmente um complemento de salário. Um dia o vereador me ligou, pega um documento aí para mim. Moço, não vou mexer com isso, não. Eu vou correr atrás de ter errado, não. Depois vai o Ministério Público me chamar lá, querendo saber onde é que apareceu esse tanto de área lá. Então, eu espero que essa casa, o 19 vereador, vá para Goiânia, busque articulação. É isso aí que você falou, Hélio. Não é fácil você chegar dentro da Secretaria da Economia daquela ali e falar direto com a secretária. Isso é coisa de deputado federal, de senador. E você fez o trabalho, é isso que tem que fazer. Eu não sou contra quem pega diário. Eu sou contra aqueles que não vai lá só para tirar a foto e não vê efetividade nenhuma. Por exemplo, eu brinquei com o Trovão aqui. Eu falei, Trovão, cadê as pontes, Trovão? Você é o homem das pontes. Quando você era oposição a Gustavo e Ernesto, as pontes você tirava madeira, eu não estou vendo mais você fazer isso. E ele falou, não, agora não vamos fazer ponte de madeira mais não, agora é ponte de concreto. Então, assim, o trabalho do Trovão. Quantas vezes ele precisava de ir em Goiânia? Eu acho que é importante a ida dele lá. Porque é um cara que luta, que briga, que corre atrás. Não. Então, assim, eu não sou contra ele. É quem pega a diária. Eu sou contra aquele trabalho que não tem acontecido. Muitas vezes vai a Goiânia.
Até porque, Marquinhos, aí... só não cortando sua fala, te ajudando também e contribuindo. Porque, na verdade, toda pessoa que pega, que tem um cargo de chefe, igual você já teve, com certeza você já teve diária, já teve carro, já teve tudo, porque eu me lembro de tudo isso aí.
A partir então, do momento que eu virei um homem público,
que, você
que eu pleiteei um cargo eletivo...
Você pleiteou, você tem que ter, você tem que ter os seus meios, diária. Você tem que ter seus meios de trabalhar.
Sim.
Então, e a Câmara não é diferente disso.
Esse você projeto está aqui para nós discutir semana que vem, eu vou mostrar os meus argumentos
e
respeito a opinião de cada
lógico,
um.
Lógico, e é tipo assim, o que está sendo colocado é um direito do vereador. É mesmo quando você foi chefe da AGEL, você podia dispensar a sua diária, você ter seu salário. Mas não é por isso, você precisava, porque você tinha que andar.
Lá nós tínhamos dificuldade, senhor presidente. A casa entendeu? Lá não pagava igual paga aqui. Lá era um tal de 6 meses para pagar as diárias. Teve uma vez que nós ficamos 1 ano e 6 meses.
Pois é.
Tinha uma diretora lá que sentou em pé das diárias lá aí. E não liberava as diárias de jeito nenhum. Foi indo para o povo, não, não vamos viajar mais não. O que o Estado está me devendo então, já é dinheiro demais, né?
De qualquer forma, tinha direito. Se não saísse, não tinha como você trabalhar, na realidade. Então, assim, é um direito que o vereador tem, como tem todo o órgão, que dá o direito da pessoa trabalhar aqui, ninguém é obrigado a pegar diária.
Até assustei, por exemplo, na hora que eu abri o relatório das diárias do senhor, o senhor andou bem para lá de Goiânia.
Não, mas a gente anda
54
muito.
Diárias.
Tem.
O senhor quase mudou para Goiânia.
Tem vereador aí que anda é a hora que der, tiver necessidade. Tem que ir.
Obrigado, Hélio, pelo aparte.
Quando você for presidente, talvez você vai sentir essa necessidade.
Senhor presidente.
Vai não, né? Não, né? Volta, mas quem sabe? Isso é a situação.
Finalizando aqui, não poderia deixar de falar.
É só para concluir, rapidinho, Hélio, só essa questão da diária, já que o menino tocou, isso é um direito que a casa dá para o vereador. Ele usa se ele quiser. Dá um direito para o assessor, dá um direito para qualquer um que o vereador é responsável. Agora usa se quiser. Agora, e se tiver necessidade de usar e não tiver como? Então, é um direito que a casa dá, ninguém é obrigado a usar. Agora tem vereador que usa. Agora, uma coisa é certa, o vereador que não usa, assim, que não usa diária, primeiro ele tem o recurso dele próprio, né? Ele tem a condição de fazer isso. O vereador que entra, infelizmente, porque muitos de nós aqui entram com a cara e a coragem, né, Druvão? Se você não tiver condições se você não tiver uma diária, você tem como andar, ué. Então, isso é que as casas, a prefeitura, o governo proporciona a seus chefes, as pessoas que têm que fazer o trabalho. Infelizmente é assim.
Senhor presidente, eu vou fazer essa fala agora diretamente ao nosso companheiro, porque ele é da área de hortifruti grangeiro, o vereador Cie. Vereador Cie, nós tivemos em mais de 5 reuniões na Secretaria de Agricultura, onde o senhor Vitor, superintendente, funcionário Vitor, onde o senhor Vitor nos apresentou um projeto que vai ser desenvolvido agora, tá? Na nossa região do Vale do Paraná, onde será atendido de imediato 30 produtores, mas vai vir a técnica toda do estado de Goiás para que possa fazer com que essa região transforme numa região produtora de alimentos de qualidade e exportação. Isso é trabalho, presidente, da Câmara de Vereadores, que tem o presidente Nema à frente, porque o presidente Nema é que está nos conduzindo até a Secretaria de Agricultura. Muito obrigado, presidente, por essa demanda que você está atendendo aqui aos vereadores. A vereadora Cátia Rodrigues já esteve lá com a gente, a vereadora Roberta Brito, o vereador Índio de Assis, o vereador professor Schneider.
Vão ser disponibilizados aproximadamente 90 mil para cada família.
E isso, vereador. O projeto vai atender a parte econômica, né, de incentivo, 90 mil reais, presidente. 90 mil reais para cada produtor de assentamento. Lógico que não será um assentamento, será para a região do Vale do Paraná. É um projeto magnífico, viu, vereador Cie? Que na qual esta casa aqui também esteve na Secretaria de Agricultura buscando trazer para a nossa região esse projeto.
Isso vai ser uma maravilha, porque aí o produtor não vai morrer na mão do atravessador. Ele vai poder vender o produto dele um pouquinho a mais, porque às vezes ele deixa de vender um pouco a mais, porque não tem condições de levar até o destinatário. Tem produtor que não tem condições, aí ele vai trazer direto e sem deixar na mão do atravessador, que ganha muito mais do que ele não produz. Muito bom isso.
Vereador Welles, só para contribuir, lembrar também que esse recapeamento que teve aqui na entrada da cidade aqui da Santinha foi um pedido nosso também junto ao Agoinfra, né?
Nos nossos primeiros dias de mandato.
Nos nossos primeiros dias de mandato. E também lembrando que junto à Secretaria lá de Cultura, nós vereadores também conseguimos trazer o FICA para Formosa, o FICA itinerante, né? Que não tinha nenhum pedido ainda e a Secretaria respondeu o e-mail falando que o FICA itinerante, assim que possível na questão da pandemia, vai vir para Formosa também.
E assim, vereador, como nós defendemos o agro na substituição tributária, nós também, através do vereador Truvão, através do vereador presidente Nema, nós atendemos assentamentos com relação a este projeto que está trazendo para a região nossa, vereador Cier. Então, humildemente, acho insignificante os benefícios que nós estamos trazendo para a nossa região ser tratado em cima de diária de R$ 8.213,00, que eu descobri aqui agora o valor. Inclusive, eu quero deixar bem claro para todos os senhores, eu não tenho aporte, eu não tenho um suporte econômico lá em Goiânia de forma alguma. Por exemplo, eu não tenho nenhuma instituição que me atende lá no seu hotel. Eu não tenho parentes lá que me falam, que me beneficie com alimentação. Então, todos os meus gastos em Goiânia, quando eu saio para viajar, ele sai da diária que eu recebo daqui, tá bom? É com muita honra e com muito orgulho que eu presto esse trabalho à população de Formosa, tá bom?
Obrigado, vereador.
Desculpa aí o horário aí, foi os apartes que participaram, mas nós tínhamos que trazer essa informação à população de Formosa, um pouquinho de conhecimento sobre o trabalho que os vereadores desta casa prestam à população de Formosa.
Acaba que todo mundo participou e isso essa é uma questão, gente, que nós temos uma cultura, infelizmente, de, já foi comentado, quando você não está no parlamento, você é uma coisa, você entrou no parlamento, você é outra coisa. É igual um juiz de futebol, você é a pessoa melhor do mundo, quando você pega um apito para apitar um jogo, você já sabe o que acontece, né, com o cara. Então, é mais ou menos assim o vereador. E aí, se a gente for preocupar com muita coisa, a gente não faz nada, essa é a realidade. Vamos passar para a explicação pessoal. E aí, na explicação pessoal, o Hermes quer falar. Só tem dois filhos, o Hermes e o Índio. Então, o Hermes vai falar e o Índio. Então, acho que não tem mais ninguém, tem mais alguém? Acho que não. Então, graças a Deus tem mais dois. Mas ainda está. Está cedo ainda, tem meia hora para uma hora. Agora do Hermes. Hermes Bolsonaro.
Senhor presidente, obrigado aí. Pelo elogio. Senhor presidente, continuando aqui o raciocínio, porque não dá tempo, né, os 5 minutos, não dá tempo a gente poder fechar o raciocínio, vereador Schneider. Mas olha só, presidente, o tanto que a coisa é séria no nosso país que está acontecendo e muitos não estão percebendo. O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, tem uma obra lá, prontinha, que custou R$ 20 milhões, que o governo federal... E essa obra está fechada há um ano e ele não recebe a obra. Contra o Bolsonaro. A família que foi homenageada com o nome dessa obra, ela entrou na justiça para poder a justiça não autorizar, vereador Índio, a inauguração com a presença da ministra Damares e outros ministros do Bolsonaro. Você tem uma ideia. Tanto que as coisas estão sérias. Mas eu quero aqui trazer aqui à luz dos vereadores e daqueles que me ouvem que o governador Rui Costa tem aqui uma matéria aqui, presidente, que diz assim, ó: o governador petista Rui Costa e o vice-governador da Bahia, João Leão, confirmaram os projetos. Eles venderam aos chineses uma área territorial da Bahia que equivale a 10% do território da Bahia. E já conseguiram autorização junto ao STF para fazer o desmatamento e planejamento para a construção da nova cidade. Isso é os chineses. Vai construir uma cidade de moradores na China, da China, aqui na Bahia, porque já venderam o terreno, autorizado pelo STF, para construir de forma discreta e minuciosa. Uma nova cidade que se chamará... Volta aqui. China Tou, não sei o que, China Tou, Bahia. Essa cidade será habitada por chineses. De acordo com o colunista Levi Vasconcelos, do Jornal da Tarde, será uma cidade com edifícios até 30 andares e um ambiente em que o esgoto é 100% coletado e tratado. Olha só, presidente, com portões fechados. Essa cidade, no centro da Bahia, vai ser murada e fechada. Com portões para controlar a entrada e saída de quem entra na cidade.
Deve ser ali no litoral, por ali, né?
Oi?
No litoral ali, Bahia.
Isso, aí tem aqui, ó. Exatamente. Olha só, presidente. Fechados de controle de entrada de pessoas e com vasta costa marítima para receber navios chineses, além de um belo aeroporto interno. O que a Bahia ganha com isso? Nada. Quem ganhou foram os políticos da Bahia, os ministros do STF. A Bahia e alguns estados do Norte e Nordeste, sempre atrasados, voltam na esquerda e vivem se lascando. Então, presidente, o que acontece? Isso é sério. O brasileiro vai nos Estados Unidos, é tratado como cachorro. Não tem direito quase que nem de uma casa lá. É uma burocracia violenta. Os nossos governantes de esquerda, no Brasil, junto com esse STF, vendendo área, território brasileiro para chineses. Será possível isso? Será que não vai ter uma intervenção aonde o nosso poder federal consiga barrar esse tipo de projeto? Você imagina, senhor presidente, uma cidade chinesa que será controlada, como é na China, onde o brasileiro não vai poder entrar, onde o brasileiro não vai poder ter acesso. O que entra e que sai da China nessa cidade, os brasileiros não terão acesso. Imagina um arsenal de bombas e de tanques e de um exército chinês no Brasil para lutar contra o próprio brasileiro. Que isso pode acontecer? Autorizado por quem? Autorizado pela esquerda comunista que existe no STF, que é que seria e deveria ser o guardião da Constituição, rasgando a Constituição e infiltrando os comunistas legalmente por canetada no nosso país. Portanto, senhor presidente, a coisa é séria. Existe realmente os dois lados no nosso país. Existe a ideologia de um lado direita, onde preserva o direito de ir e vir, o direito da família, o respeito à Constituição, o respeito a Deus, aonde se dobra o joelho e ora a Deus, e aonde há uma farsa de cristãos aí, com o governo, dizendo que é cristão, mas que apoia esse tipo de projeto, que apoia esse tipo de atitude, que comunga com esse tipo de atitude vindo do nosso STF. Portanto, eu acredito que Deus terá misericórdia da nossa nação brasileira e que não vai deixar o nosso país virar comunista. Isso iniciou-se em 64. Por exemplo, quem foi perseguido em 64? Quem foi preso em 64? Quem foram exilados no nosso país em 64? A história conta. Pergunta, senhor presidente, um homem honesto, sério nesse país, se levou um tapa do exército brasileiro. Mas quem era contra a pátria, quem era contra o vereador Schinari, foram perseguidos. Por quê? Porque tentaram tomar o nosso país para ele virar comunista. E hoje nós estamos vendo isso muito mais além do que em 64. Hoje estão muito mais organizados do que em 64. Mas eu oro a Deus todos os dias para que o nosso país não vire comunista. Para tirar o nosso direito da propriedade privada, do respeito à família e da nação ser livre do capitalismo, ser livre com o capitalismo e não ser socialista e não ser comunista, onde eu não tenho o meu direito de ter a minha renda colocada do jeito que eu entendo, tratar a minha família do jeito que eu quero, e sim o Estado interferir na criação, por exemplo, dos meus filhos. Eu não quero, senhor presidente, que amanhã depois o meu neto, que eu já tenho um neto, esteja na escola aprendendo que ele pode ter relação com o homem e que ele pode decidir se ele é homem ou ele é mulher. Não, eu não quero. Meu filho nasceu homem, meu neto nasceu homem, ele vai ser homem, e nenhuma lei, fé em Deus, terá esse poder no Brasil de querer impor isso nas escolas do nosso país. Isso é ideologia de esquerda. Portanto, eu acredito que Deus terá misericórdia no nosso país e que não, o nosso país não virará comunista. Senhor presidente, muito obrigado. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
É, vereador, tá certo. Cada um pensa de um jeito. Infelizmente, também, o nosso presidente no começo aí foi colocado por ele mesmo, né, que não concordaria com essas com o que você colocou no final aí, né? Infelizmente, nós temos que aceitar, porque tem situação que é doença, tem essa coisa toda, e nós temos que aceitar. E isso não é colocado por esquerda, talvez, já é uma coisa da natureza. E, infelizmente, o nosso presidente colocou isso no começo. A gente precisa aceitar o que vem da natureza. E eu concordo com muita coisa e também discordo de muita coisa. Eu acho que só o capitalismo no país não vai resolver, porque aí como é que viveria o pobre, né? Então, o socialismo tem que prevalecer. O socialismo precisa prevalecer, porque se nós não tivermos um país social, aí nada vai acontecer. E o que a gente vê hoje, é por isso que existem essas misturas, essas brigas, porque uma coisa não vive sem a outra. E aí, eu até hoje, por exemplo, eu estou num país do centrão, como eles dizem, né? Porque acaba que atinge os dois lados. Se nós não tivéssemos a mesclagem aí no país, nada vive, nem esquerda totalmente e nem a direitona totalmente, porque aí tira os direitos de todo mundo. Mas eu acho que está vindo, acho que o povo é que tem que sentir isso. O povo nosso tem que sentir. Aí, acho que está vindo a eleição ano que vem, e eu acho que o povo é que tem que decidir isso. O que não pode ser feito é a coisa na marra, igual tá querendo fazer, né? Eu acho que o nosso povo não pode ter um retrocesso de viver uma ditadura, igual está sendo colocado. Inclusive, o próprio vereador quis dizer que isso foi bom. Então, acho que nós não podemos retroceder numa ditadura, porque se você for acompanhar a história, eu não vivi isso aí. Mas se você for acompanhar a história, não foi bom nada para o país. Então, eu acho que nós temos que viver uma democracia. E o que nós estamos assistindo é que o que está vindo, essa sombra, essa nuvem, é que tudo pode... Estão querendo retroceder. Eu acho que nós temos que mesclar isso, vereador. Só direita não funciona. Precisamos mesclar o negócio. É só para concluir, vereador. Acho que já, você já colocou tudo que tinha que colocar.
Responder a questão que o senhor falou, a questão da...
Se nós não misturar, aí fica parecendo que o país é totalmente direita. E aí como é que vai viver o... Né? Como é que vai o socialismo vai sobreviver nesse país?
Presidente, em relação...
Onde nosso povo tem que sobreviver.
Sim. Só o que o senhor falou aí em relação à doença, né? Eu concordo com o senhor, porque nós vivemos num mundo físico, material, visível, mas nós somos influenciados pelo mundo espiritual. Então, assim, o que acontece? Essa doença, ela é basicamente oriunda do mundo espiritual, quando a pessoa chega com um problema desse, né, de desvio de conduta e tal. Mas o que acontece? Ele ter esse problema é um problema dele, ele precisa se cuidar. Ele decidiu viver dessa forma, tudo bem. Agora, o que nós não podemos aceitar, senhor presidente, é isso ser imposto por força de lei. Você entende? Essa é a minha posição. Por força de lei. Sabe, não sou nada, não tenho contra. A pessoa quer viver, tudo bem. Agora, o que nós não podemos aceitar é ser colocado com força de lei para que as famílias vivam isso. Ou seja, o Estado interferir na família.
Não, eu acho que o Estado hoje ele só dá um direito das pessoas sobreviver no meio de todo mundo, que é o que infelizmente estava sendo imposto, que assim, quando o país, quando lá em cima está dizendo que é contra, fica parecendo que é contra mesmo. Hoje o país só dá o direito, na verdade as leis que existem hoje é para dar um direito dessas pessoas sobreviverem normais no meio da sociedade, tanto a lésbica, quanto o gay, quanto... Entendeu? Todo mundo tem direito de sobreviver, porque todos são seres humanos e ninguém escolheu nascer assim. É um pensamento que eu acho que a maior parte da sociedade tem, que infelizmente pessoas não comungam, e aí vem essa questão. Eu acho que o próprio evangélico, ele tem que entender isso aí, que eu falo assim, ninguém escolhe nascer assim.
Nós entendemos isso, senhor presidente. A questão é, a pessoa adulta, ela pode escolher. Se ela quer ser, ela pode escolher, ela é adulta. Agora, o que nós não podemos aceitar, senhor presidente, é a força da lei dizer que a criança, a inocência dela ser quebrada. Nas escolas, o ensinamento. A escola não foi feita para ensinar sexo, ensinar ideologia. A escola foi feita para ensinar matemática, conhecimento geral, física, português. Isso foi feita a escola. Para trazer ao cidadão a formação dele do conhecimento. Não é esse tipo de formação que tem que ter nas escolas. Por exemplo, o Haddad, ele tentou colocar isso nas escolas do estado de São Paulo e colocou. Foi retirado, mas colocou. Uma pessoa que tem aí seus 5 anos de idade, cidadão, aprender esse tipo de coisa, senhor presidente. Eu acredito que um filho do senhor, um neto do senhor, o senhor não aceitaria isso para ele.
Não, eu só.
Por 5 anos, 6 anos?
Eu só estou dizendo que nós, a sociedade, tem que aprender a viver com essas coisas, porque, na maioria das vezes, 90%, digamos assim, é da natureza.
Sim.
Infelizmente.
Sim, é do mundo espiritual.
É da natureza.
Sim,
é
do mundo espiritual.
Pede para nascer.
Sim.
Né? Mas é isso aí, vereador.
É isso aí, vereador.
Nós vamos discutir, nós vamos acertando essas coisas no decorrer do mandato. Índio quer falar ainda?
Não, é coisa rápida, senhor presidente. Beleza. É só para... só para dizer que nós parlamentares fazemos gozo da nossa imunidade parlamentar, até para proteger a nossa própria independência, né, do parlamentar, que deve exercer seu mandato com autonomia, com destemor, liberdade e transparência. Teria muito mais coisas aqui, mas o tempo já está avançado para se falar, e eu vou deixar para uma possível tréplica, que se vir, né, eu vou guardar aqui para depois. Obrigado.
Aproveita, vereador, porque...
Presidente, quero falar um pouquinho. Quero falar um pouquinho, rapidinho.
Eu já falei que eu me sinto um gatinho às vezes. Então...
Trovão.
Presidente, só para esclarecer, estamos lá no Vão do Paraná. Vossa Excelência sabe, a vereadora Roberta sabe, que está junto conosco, correndo atrás. Eu não queria mais, presidente, fazer uma ponte de madeira no município. Mas, infelizmente, subtenente Clésio, né, vereador Índio de Assis e os demais, não podemos deixar o povo ilhado, não podemos deixar aquele povo da zona rural sofrido sem o direito mínimo de ir e vir, né? Então, estamos lá, junto com a base do prefeito aí, os demais vereadores, Roberto, Nema, Schneider, Felipe, estamos lá representando vocês. Estamos lá desde sexta-feira passada, aí falamos em diárias, né? Gastei 2 tanques de gasolina do meu carro, né? E vou gastar mais, inclusive hoje vou de moto, presidente. Vou descer para de moto agora, porque eu não aguento mais ir de carro, não, porque a gasolina está quase R$7, né? Então, estamos lá, já tirando toda a madeira legalizada, autorizada pelo meio ambiente, porque no Código Florestal, lá, se eu não me engano, no artigo 5º, é bem claro, lá fala que todo fazendeiro pode fazer uso de 20% da espécie da reserva legal. Não é de toda a madeira, da reserva, da espécie. Se tiver 10 jatobá, só pode tirar 2. Se tiver 10 de peixe, só pode tirar 2. E assim por diante. Estamos lá trabalhando, quero já de bate-ponto agradecer ao prefeito Gustavo Matos e a todos os vereadores da base aí. Estamos lá trabalhando, já mandou as máquinas e a equipe lá. Infelizmente, a equipe da prefeitura é 2, né? Das pontes, nós estamos lá com mais 6 voluntários ajudando. Lá tem moradores, senhores vereadores, que estão lá trabalhando de graça para o município. Trabalhando de graça, só pela comida. Então, já desde já quero agradecer aqui ao Davino, lá do Vale Esperança, ao Gilberto, que o senhor conhece, ao Zé Maria, ao pastor Disseu, que está lá empenhado, trabalhando de graça para ajudar o município. São essas minhas palavras.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereadores. Desde já convidamos, então, para as próximas sessões, que terá início no dia 14, né, as próximas 3 sessões. Temos um feriado aí pela frente. E, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária desse dia 2 de 9 de 2021. Obrigado a todos.